Intervalo então de 10 minutos. Antalhos. O ponto 6 da ordem do dia é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 786/10 do PS, que regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Eu pergunto, este diploma tem cerca de 30 propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, uma apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, e é um diploma com 187 artigos. Eu pergunto se poderemos, na votação na especialidade, agrupar um conjunto de artigos de forma a tornar mais expedita esta votação. E, por exemplo, uma vez que o primeiro artigo que tem propostas de alteração, no caso uma proposta de aditamento, é o artigo 9º, pergunto desde logo se poderemos proceder a uma votação do artigo 1º ao artigo 8º em conjunto. Portanto, perguntava o Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, relativamente ao artigo 8º, não, portanto, até o 7º, inclusive o 7º.
Então, vamos votar o primeiro capítulo, secção 1 e secção 2, o que significa que fica até o artigo 7º, inclusive. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP, Bloco de Esquerda e PSD. Portanto, está aprovado o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Passamos ao artigo 8º. Sr. Deputado Jorge Machado, pede a palavra.
Sr. Presidente, este é um artigo com o qual iniciamos a nossa discussão relativamente a este diploma que para o PCP apresenta uma particular importância da reparação dos sinistrados de trabalho e das doenças profissionais, na medida em que este diploma tem um conjunto de matérias que nós consideramos que são profundamente discriminatórias relativamente aos trabalhadores. E este artigo 8º é precisamente o primeiro e é bem elucidativo deste aspecto que acabei de salientar. Na medida em que o artigo 8º, no conceito que apresenta, diz que é acidente de trabalho aquele que resulte de redução da capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte. Ora, a mera limitação de a própria classificação como acidente de trabalho, limitando-se apenas a matérias de redução da capacidade de trabalho, de ganho ou de morte, é, na nossa opinião, redutora e é bem discriminatória naquilo que é os acidentes de trabalho. Podemos dar um exemplo de um trabalhador que tem um grave acidente de trabalho, tem uma queimadura de primeiro ou segundo grau que o deixa desfigurado, não perde capacidade de ganho, pode não perder capacidade de ganho, mantém a sua capacidade de trabalho, mas este acidente de trabalho não é classificado nem sequer como acidente de trabalho, porque não implicou nenhuma redução da perda de ganho, morte ou outra eventualidade que está aqui prevista. Nessa medida, e como não está coberto, por exemplo, as questões do dano estético, os danos morais e outros, ela é profundamente discriminatória. Portanto, não reduzindo a capacidade, nem sequer é considerado um acidente de trabalho, o que é profundamente errado e é claramente discriminatório relativamente àquilo que é a condição do ser humano enquanto trabalhador ou não sendo trabalhador. Vamos ver um conjunto de artigos mais para a frente que dão nota bem desta realidade, desta discriminação, que eu fundava desde já o Partido Socialista relativamente a esta matéria. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro qualquer inscrição. Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Só muito rapidamente responder ao Sr. Deputado que esta questão já tem sido muito debatida. Este decreto-lei que nós vamos hoje aqui debater e aprovar no final, ou não, suponho que sim, faz uma sistematização, traz algumas inovações, que o Sr. Deputado conhece e outras possivelmente ainda iremos conseguir obter mais esta tarde, mas sobre essa matéria não temos mais nada a adiantar, é o nosso entendimento neste momento.
Sr. Jorge Machado.
Sr. Presidente, a pergunta que eu deixo ao Partido Socialista é se considera que neste diploma, com estas explicações que dá, considera um ser, o mesmo ser humano, pelo simples facto de estar a trabalhar menos, com menos dignidade, ter menos dignidade do que qualquer outro ser humano, numa mesma circunstância, que tenha um acidente de viação. Se, por razões de um acidente de viação, uma pessoa tem um dano estético, um dano moral, sofre algum tipo de prejuízo, ele é reparado nesse sentido. Se tiver um acidente de trabalho, o dano estético pode ficar desfigurado para o resto da vida. Não é reparado no acidente de trabalho. Se é esta a concepção que o Partido Socialista tem relativamente à pessoa e à dignidade da pessoa humana nas suas diferentes vertentes, enquanto ser humano, enquanto trabalhador e enquanto nas suas outras vertentes. É que aqui temos aqui, o que temos em cima da mesa é uma profunda discriminação pelo simples facto deste acidente se verificar enquanto está a trabalhar. E é isso que eu queria perguntar, se é essa a concepção dos direitos humanos que o Partido Socialista tem relativamente a esta matéria.
Sr. Deputado Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que há opiniões difíceis de consensualizar, desde logo no conceito do que é o acidente de trabalho e as suas consequências, e exatamente por isso é que nós entendemos que nesta altura fazia toda a diferença uma lei que partisse da concepção de que um acidentado do trabalho e que o é em razão desse mesmo trabalho e em consequência de estar no trabalho e em consequência do trabalho, esta era a concepção que exigia que qualquer dano causado por acidente de trabalho, de qualquer dano causado por acidente de trabalho, teria que resultar a reposição de todos os danos, não só os inerentes à capacidade de ganho, mas de todos os danos inerentes à capacidade, portanto, à reposição de todas as capacidades da pessoa enquanto tal. E é a partir de uma concepção absolutamente diferente que o Bloco de Esquerda entende que este projeto de lei faz toda a diferença. E se em 99, portanto, a lei que tínhamos, partia deste pressuposto, 10 anos passados fazia todo sentido que houvesse uma inversão no pensamento, uma mudança de paradigma naquilo que é a concepção da reparação do dano provocado por acidente de trabalho. E creio que era isto que era exigido do Governo do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PS, porque este é um projeto do Grupo Parlamentar do PS. Por essa circunstância, nós entendemos que todo este projeto de lei enferma desta divergência entre nós e o Partido Socialista e, exatamente por isso, nós votaremos praticamente contra em todos os artigos, abstendo-nos alguns, porque também não podemos, também não esquecemos que há algumas melhorias dentro desta filosofia que consideramos errada, mas de qualquer forma no percurso deste projeto há algumas melhorias, ainda que pontuais, e nessas naturalmente o Bloco de Esquerda abster-se-á, como disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há inscrições. Vamos proceder à votação do artigo 8º. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, o artigo está aprovado. Artigo 9º, há uma proposta de aditamento apresentada pelo PCP, vou pôr à votação. Votos, Sr. Deputado Jorge Machado.
Vou apresentar a proposta, Sr. Presidente, se me permite. Sr. Presidente, nós apresentamos uma nova linha no número 2, naquilo que é considerado uma extensão de conceito no que diz respeito No número 2 diz que, ainda que compreenda o assento de trabalho, se verifica os trajetos normalmente utilizando e durante o período de tempo habitual dos gastos pelo trabalhador. E, portanto, nas alíneas que vêm descritas, não é incluído, e na nossa opinião deveria estar, entre o local de trabalho e qualquer local a que o trabalhador se desloque para assuntos pessoais, desde com prévio consentimento da entidade patronal. Esta nova linha é, na nossa opinião, fundamental e está excluído e não se percebe porquê, até porque, salvo erro, há abundante jurisprudência nesta matéria. E, portanto, é essa a proposta de aditamento que propomos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, Sr. Deputado, da Jornal da Rádio.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que, no entendimento do Partido Socialista, esta nova linha que viria a alterar aqui o conceito, entendemos que está associada a fatores externos, não tem nada a ver com a prestação laboral. E, portanto, só iria, de alguma maneira, iria contrariar e desvirtuar o conceito de acidente de trabalho. E lembrar que nós mesmo aqui sobre esta matéria já introduzimos aquilo que também demos o nosso contributo para aumentar a extensão do conceito, ao incluirmos que, se tivesse em linha de conta um eventual acidente de trabalho quando fosse fora do local de trabalho durante uma reunião, e inclusive nos trajetos normalmente utilizados, retirámos a condição de ser ininterrupto. Portanto, temos o nosso contributo, mas entendemos que este não faz qualquer sentido. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar então a proposta de aditamento de uma nova linha apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Portanto, está rejeitada. Passamos à votação do artigo 9 na sua redação inicial. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. O artigo 9 está aprovado. Pergunto se poderemos proceder agora à votação dos artigos 10 a 17º, inclusive. Se não houver nenhuma objeção, então votaremos os artigos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º. Sendo assim, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Estes artigos 10º a 17º estão aprovados. Passamos ao artigo 18º. Existe uma proposta, duas propostas, uma de alteração e outra de aditamento, de alteração da epígrafe e outra de aditamento, apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Este artigo, aliás, é curioso também por um outro aspecto, é que aqui, havendo atuação culposa do empregador, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem qualquer problema em colocar como os prejuízos a serem reparados os patrimoniais e os não patrimoniais. E, portanto, quando se trata das seguradoras, no conceito estabelecido no artigo 8º, o Partido Socialista entende que não se devem ser reparados os danos não patrimoniais. Havendo uma atuação culposa do empregador, aqui já considera que deve haver a reparação dos danos não patrimoniais, o que é bem elucidativo da opção que o Partido Socialista faz num diploma, que é todo ele construído à volta dos interesses das seguradoras e não à volta dos interesses dos ministrados de trabalho. E, portanto, eu queria registrar essa curiosidade e dar também nota que a proposta de alteração do PCP com esta questão de reparação dos danos patrimoniais estamos de acordo, mas no que diz respeito à redação proposta, além de alterarmos pelo empregador, pela entidade patronal, parece-nos mais razoável, mas a alteração de fundo tem a ver com o acrescento, além das empresas, por aquele, das designações aqui referidas, entidade por aquele contratado e resultar, de dar também a designação por empresas utilizadoras de mão de obra, na medida em que, muitas vezes, essas empresas utilizadoras de mão de obra que contratam trabalho temporário, por exemplo, não estavam aqui incluídas, com esta redação passam a estar incluídas. E disso.
Sr. Presidente, tinha aqui uma proposta para apresentar, mas uma contraproposta relativamente a esta. Não vale a pena falar sobre ela neste momento, só porque está está um pouco aqui rasurada e preferia torná-la mais clara, depois então logo falamos. Com
Portanto, isto significa que não votaremos o que está implícito na sua intervenção, é que pede o adiamento da votação do artigo 18º. É isso. Portanto, poderemos passar ao artigo 19º e eu pergunto se poderemos proceder à votação dos artigos 19º a 24º, inclusive. Décimo nono, vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro e vigésimo quarto. Vamos então proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. Os artigos 19 a 24 estão aprovados. Passamos ao artigo 25º, em relação ao qual existe uma proposta de aditamento de um novo número 3 apresentado pelo PCP. Sr. Deputado Jorge.
Sr. Presidente, este aditamento corresponde a uma proposta apresentada, salvo erro, pela Associação Nacional dos Sinistrados de Trabalho. Parece-nos pertinente dizer que as prestações referidas no presente artigo apenas cessam com a morte do sinistrado, na medida em que pode haver mazelas ao longo da sua vida e, nessa medida, estabelecer esta salvaguarda. Não é conclusiva a leitura do artigo, assim ficaria salvaguardada esta pretensão disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Sr. Presidente, este artigo trata de prestações muito diferentes, que não nos parece que fizesse qualquer sentido que se desse a todos a mesma solução. Além de que, numa introdução que nós aqui colocámos, que é do apoio psicoterapêutico, o apoio psicoterapêutico, sempre que necessário à família do sinistrado, pode ser com a morte do sinistrado. Que é para a sua família, inclusive, e, portanto, se cessasse ali, até cessaria esse direito. De qualquer maneira, não é apenas por isso, é porque são situações muito diferentes e não nos parece fazer qualquer sentido.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Efetivamente, relativamente à linha J, poderíamos excepcionar esta matéria, mas o porquê desta proposta, e é importante, porque aqui as mazelas e as... Isso também vai ser discutido mais à frente no tipo de diploma. Durante a vida do trabalhador, muitas vezes é dada um ponto final naquilo que é a reparação do acidente de trabalho ou da doença profissional, e ao longo da vida, com o próprio envelhecimento da pessoa, surgem mazelas e ressurgem problemas que resultam do sinistro do trabalho. Não deixando bem clara esta questão, e poderemos aqui encontrar uma redação, pergunta ao Partido Socialista se está disponível para isso, para excepcionar à linha J, que é a única que pode subsistir depois da morte do sinistrado, nós estaremos a comprometer o acesso a estes direitos na reparação. E hoje sente-se com particular vimência esta realidade de sinistrados que, tendo tido sinistro há 20 anos, hoje voltam a ter problemas de saúde e que não têm capacidade para... não tem direito para a reparação efetiva com os direitos que aqui estão consagrados. E é esse o sentido da nossa proposta disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Esmeralda Ramires.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para referir que realmente, desde os cuidados de enfermagem, a tratamentos termais, a hospedagem, não nos parece que realmente só possam cessar com a morte do sinistrado. As questões que aqui colocou relativamente à recidiva têm um tratamento específico aqui no Código.
Vamos então proceder à votação da proposta de aditamento e o novo número 3, apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, votos contra do PS, a proposta está rejeitada. Votaremos a seguir o artigo 25º na sua redação inicial. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do Bloco de Esquerda, votos contra do PCP, o artigo 25º está aprovado. Presumo que possamos votar os artigos 26 e 27 em conjunto. Sendo assim, submeto à votação. Votos contra, abstenções, portanto, aprovados com os votos favoráveis do PS e do PSD, as abstenções do PCP, as abstenções, então, de votos favoráveis do PS, e as abstenções do PST, do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, Artigo 28º, proposta de substituição dos números 1 e 2 do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós, Srs. Deputados, nós bem sabemos que muitas vezes as seguradoras têm tendência a analisar os sinistrados como números, como meros processos, e muitas vezes a insensibilidade vai a tal ordem que defendem este tipo de propostas que aqui está vertida no projeto. A entidade responsável, as seguradoras, reservam-se no direito de designar o médico assistente do sinistrado. Esta discussão é uma discussão importante. Sr. Presidente, eu posso falar para as paredes, mas...
Se nada, é que está muito quente. Está.
Está bem. Muito obrigado. Sr. Presidente, esta discussão é importante na medida em que as questões do médico e a escolha do médico assistente é muito importante para os sinistrados de trabalho. O que o Partido Socialista nos propõe é que a entidade responsável, isto é a seguradora, tem o direito de designar o médico assistente do sinistrado. A questão é porquê. Isto, o médico do sinistrado de trabalho tem que ser uma pessoa da sua confiança do sinistrado, não da confiança da entidade seguradora, das companhias de seguros. Aliás, nós hoje assistimos cada vez mais casos de utentes sinistrados de trabalho que têm profundas desconfianças relativamente ao médico que é indicado pela companhia de seguros, na medida em que ele, esse médico, trabalhando para uma companhia de seguros, leva a desconfianças naturais no que diz respeito não só à atribuição das incapacidades, como à atribuição de certas medidas, seja de recuperação, sejam até a atribuição de próteses. Dar nota que esta é uma questão central para nós. O sinistrado tem direito a designar o médico assistente, porque é com ele que estabelece as relações de confiança, e a entidade responsável apenas pode designar o médico assistente se este renunciar expressamente ao direito de o nomear. E, portanto, é uma questão de confiança, relação médico-utente, que está aqui por trás disto. Esta discussão faz-me lembrar uma longa questão que foi tida a quando os sinistros de viação, em que as companhias de seguro ganharam por jurisprudência, em que são as companhias a designar as oficinas onde o carro é reparado. Ora, não se tratando exatamente da mesma coisa, não é? E, portanto, não deve ser a companhia de seguros a designar qual é o médico que trata do sinistrado de trabalho. E esta é uma questão importantíssima, porque tem que haver, como disse, a confiança entre o sinistrado e o médico que o vai tratar, para que haja resultados positivos disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Esmeralda Ramiro.
Obrigada, Sr. Presidente. A nós parece-nos que o regime que temos neste momento trata estas questões com algum cuidado. Se virmos o artigo 28, já permite ao sinistrado que, em algumas situações, seja ele a escolher. Situações de desconfiança, e que são legítimas, o artigo 33 também já prevê a possibilidade de o sinistrado as invocar. A questão da desconfiança generalizada também não ajuda muito, porque é um bocado subjetiva, não são dados objetivos, e desses também não nos foram trazidos aqui muitos que nos levasse, muitos, nem poucos, que nos levasse realmente a proceder a qualquer alteração. Não significa que seja o regime perfeito, mas isso não é o único.
Senhora Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, para referir que esta possibilidade de livre escolha por parte do sinistrado, da pessoa a quem entrega, no fundo, a sua vida, não é? O seu tratamento, também é uma marca deste projeto de lei. Todos nós conhecemos as histórias, muitas histórias, algumas empoladas, outras não tanto, mas eu queria contestar exatamente a argumentação que a senhora deputada Esmeralda Ramiro colocou no artigo 33. Porque o sinistrado pode sempre contestar as resoluções do médico assistente. Mas isto, senhor Presidente, quem está na vida real sabe que é muito difícil. Sabe que o sinistrado não tem meios, normalmente não tem meios, e a contestação de uma decisão médica também não é qualquer pessoa que a faz. até porque, deontologicamente, não é qualquer pessoa que está habilitada a fazê-lo. E, portanto, eu creio que aqui há vários artigos que expressam, de facto, uma escolha, e este expressa, efetivamente, a escolha da submissão em situação de fragilidade da pessoa nas mãos do médico, que muitas vezes, e nós ouvimos aqui a Associação dos Sinistrados de Trabalho dizer uma coisa muito importante sobre os sinistrados, que eu queria aqui até reafirmar. Para qualquer companhia de seguros, o sinistrado do trabalho não passa de um processo que querem rapidamente ver arquivado. E é disto que se trata, Sr. Presidente. Quem já contactou, enquanto sinistrado de trabalho, ou quem teve um familiar nestas circunstâncias, sabe que, chegada à companhia de seguros, ele não passa mesmo de um processo que se pretende muito rapidamente ver arquivado. E aqui todos os agentes, muitas vezes, incluindo o médico, são pressionados pelos ditames das companhias de seguros. É possível estabelecer balizas na lei que sirvam de amortecedor para que esta situação se vá resolvendo. Porque não é possível fazer uma lei a régua e esquadro para que não existam pressões, para que não existam... É sempre difícil, mas é possível estabelecer e dar sinais. Eu creio que este artigo 28 podia exatamente dar esse sinal, de que o sinistrado deveria ter sempre a liberdade de escolher, porque muitas vezes a pessoa pode não querer escolher, acredita na companhia de seguros, acredita no médico, é mais fácil, tudo isso. Mas ter essa liberdade é que faz toda a diferença. Este artigo 28 é um condicionador da liberdade, o que, na nossa opinião, é perfeitamente inadmissível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo os pontos de vista da Sra. Deputada, mas entendo que eles têm por base a desconfiança, mais uma vez. Desconfiança da companhia de seguros, desconfiança dos médicos, e realmente também sou pela liberdade deles poderem decidir, sempre que realmente justifique, como estão os casos previstos aqui no artigo 28. Isto relativamente ao sinistrado, ou à pessoa com... aos sinistrados, no caso em concreto. Mas também acredito na liberdade dos profissionais de saúde quanto a exercer a sua atividade.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, sejamos claros. O que aqui está em cima da mesa é a companhia de seguros que escolhe o médico assistente. E a linha número 2, com as diferentes alíneas, estão algumas situações excepcionais em que ou a companhia de seguros ainda não designou o médico ou por alguma razão não o pretende fazer. Mas coloca a tónica, a decisão fica na companhia de seguros de escolher o médico do sinistrado. E eu duvido que haja alguns dos senhores deputados que gostasse de ser tratado desta forma. Isto é, perante um acidente em que tem que se curar, terceiros indicarem o médico ao qual os senhores deputados vão se tratar. E não ser um médico da nossa confiança. Eu gostava de ter um médico da minha confiança, com quem eu tenho um relacionamento. Com quem eu confia. Em quem eu confio. E não um terceiro que é designado por uma entidade estranha, que ainda por cima tem a obrigação de pagar esses encargos. E, portanto, não está aqui em questão a autonomia e a independência. Está aqui o princípio da dignidade da pessoa humana e da questão da confiança, a relação doente-médico que está em cima da mesa, que compromete claramente este artigo. E, portanto, eu duvido que haja alguém à volta desta mesa que gostasse de ver-se tratado como se fosse uma peça de um automóvel, em que é a companhia de seguros que designa qual é a oficina onde é arranjado. Isto não é a forma de tratar as pessoas. E esse argumento é fundamental, esta argumentação, esta discussão. E das duas uma, ou temos aqui um diploma claramente virado para a defesa dos interesses das companhias de seguros, ou então temos um que tenha algum equilíbrio relativamente a esta matéria. Porque isto aqui só interessa às companhias de seguros, não interessa a mais ninguém. Não interessa aos sinistrados. E não interessa a nenhum de nós que tenha alguma vez um acidente, ser reparado numa oficina designada pela companhia de seguros, se me permitem a expressão. Porque isto não é a forma de tratar. Eu acho que este é um artigo que é fundamental e o que nós propomos é tão simples como isto. que o utente, que o sinistrado, tenha a possibilidade de escolher qual é o médico que o trata. É tão simples como isto, é de inteira justiça esta nossa proposta. Não é mais nada do que isto. Aliás, até vamos ter uma discussão mais à frente. Por exemplo, no artigo 32º, nos casos em que deve ser submetida a intervenção cirúrgica de alto risco, o sinistrado tem direito a escolher o médico cirurgião. Então porquê é que aqui tem direito a escolher o cirurgião e ali não tem direito a escolher? Qual é a razão? Qual é a razão? Então qual é a razão que justifica este tipo de disparidades?
Isso. Não há nenhuma inscrição, pelo que submeto à votação. Em primeiro lugar, vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD. Votos contra do PS. Está a proposta rejeitada. Votaremos seguidamente o artigo 28º na sua redação inicial. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Poderemos agora, se estiverem de acordo, votar os artigos 29º, 30º, 31º e 32º.
Sr. Presidente.
Senhora Deputada Esmeralda Ramírez.
Agradecia que fosse só até ao 31º.
Votar então os artigos 29, 30 e 31. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, PCP, votos contra do Bloco de Esquerda. Portanto, votamos os artigos 29º, 30º e 31º. Vamos agora votar separadamente o artigo 32º. Ou discutir primeiro
dizer,
o artigo 32º.
Não, é isso, Presidente. Queria fazer uma alteração. O sentido de voto nestes últimos artigos, o 29º, 30º, 31º e contra do PCP. Peço desculpa, mas errei.
Portanto, quando foi errado. 30º e 31º, o voto do PCP é contra. Artigo 32º, vamos votar, ou Sr. Deputado Esmeralda Ramírez?
Gostava de introduzir aqui um inciso, Sr. Presidente. Nos casos em que deva ser submetida a intervenção cirúrgica de alto risco, e naqueles em que, como consequência da intervenção cirúrgica, possa correr risco de vida. O sinistrado tem direito a escolher o médico cirurgião.
Portanto, eu agradecia que a Sra. Deputada repetisse esse inciso, que representa um alargamento.
Introduzia naqueles em que, como consequência da intervenção cirúrgica, possa correr risco de vida. Fica, nos casos em que deva ser submetido a intervenção cirúrgica de alto risco e naqueles em que, como consequência da intervenção cirúrgica, possa correr risco de vida, o sinistrado tem direito a escolher o médico cirurgião.
Poderemos proceder à votação deste artigo com esta nova redação, Sr. Deputado Jorge Machado.
Aqui, para perguntar qual é a intervenção cirúrgica que não compromete ou não põe em vida... não põe em perigo a vida de qualquer um de nós. Não parece que é possível que faça-se, então, para quem interpreta esta legislação, que se faça o critério, ou qual é o critério que permite dizer que esta ou aquela intervenção, qual é a intervenção que compromete a vida ou pode pôr em perigo a vida de um qualquer sinistrado de trabalho. E porquê que o PS insiste nesta via de, muito bem, relativamente às cirurgias de alto risco, permitir que o sinistrado escolha o seu médico e, relativamente a todo o restante, não permite a escolha do médico. É a questão da vida e a morte que determina. Quer dizer, se está entre a vida e a morte, pode escolher o médico da sua confiança. Para tudo o resto, cura de mazelas, tratamentos, reparação de sinistrados de trabalho, muitas vezes com consequências brutais na vida das pessoas, então aí... já não pode escolher o médico assistente da sua escolha, pode é aceitar aquilo que a Companhia de Seguros lhe impõe. E, portanto, queria-se perceber qual é o critério que o Partido Socialista fundamenta, qual é o critério para que fundamenta esta proposta.
Senhor Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito minimalista nas minhas intervenções sobre esta matéria, mas eu acho que estamos aqui confrontados com um problema, não tenho nada que agradecer, mas seria mesmo minimalista, até para compensar outras que não... Não sou tanto assim. Mas eu acho que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem que se entender em torno daquilo que verdadeiramente quer, porque está aqui a elaborar numa situação de alguma contradição. E é bom que se escolha o caminho, porque não é indiferente que o médico seja escolhido pelo sinistrado ou seja imposto ao sinistrado. Muda completamente de figura. Essa é a primeira situação que está aqui, já enredarmos numa contradição. E eu acho que isto é uma situação muito delicada. Por isso, aliás, o PSD se associou à proposta do PCP, que visava justamente a opção era do sinistrado. Agora, esta contradição já é em si algo que me parece que tem que ser ultrapassado. Mas a situação que agora criaram no artigo 32, essa aí tem que ter paciência, mas quando estamos a falar de coisas tão delicadas como a vida ou a morte, avaliar o que é de risco, o que não é de risco, eu acho que o perigo começa quando começamos a meter aqui elementos de graduação, de avaliação subjetiva. As coisas não podem ter esta situação, quer dizer, eu sim, eu sopas. Não é aqui graduar isto, se por acaso também tiver uma situação de risco, e quem sabe? Muitas vezes entra-se no bloco, pensa-se que é uma cirurgia simples, sai-se lá morto, sai-se lá cadáver. Eu acho que isto é de uma perigosidade imensa. É abrirem aí a porta, as janelas todas, tudo o que é portas e janelas, a um arbítrio que vai penalizar, obviamente, o trabalhador, com certeza. E eu acho que, sobretudo, penaliza toda a sociedade, fica toda a gente muito incomodada com isto aqui. Verdadeiramente, eu acho que, das duas uma, ou definem de uma vez por todas que o médico é escolhido pela entidade patronal e não pelo trabalhador, ou então essas situações é que não podem ser, estas contradições. Mas depois disso ainda, carregar com outra situação muito delicada, que é, em algumas circunstâncias, no entanto, conforme a avaliação, poder-se-á dar o caso de também o cirurgião ser escolhido pelo trabalhador. Verdadeiramente, eu acho que tem que corrigir isto. Tem que corrigir isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. Como eu disse no início, é feita aqui uma sistematização e há algumas inovações. Eu não estou a falar de nenhuma inovação, Sr. Deputado. O que este artigo foi apenas corrigido porque por lapso não trazia esta parte final, porque é tal e qual como está na lei. Portanto, nós não estamos aqui a criar nada de novo, nem a complicar nada. Eu posso ler como é que está na lei, que é escolha do médico operador. O sinistrado pode escolher o médico que deve operar nos casos de cirurgia de alto risco e naqueles em que, como consequência da operação, possa correr perigo para a sua vida. Portanto, estava na lei, foi um lapso, por isso eu perdi o inciso. Queremos corrigir aquilo que por lapso não estava aqui.
Para D. Silva.
Sim, mas o estar na lei, como a senhora deputada compreende, não é nenhuma expressão do divino, não é nenhuma expressão bíblica ou alcorânica, como queiram. Não, podemos é melhorar as coisas. Se calhar o que lá estava errado. E se nos continuamos a refugiar numa letra de lei, numa circunstância destas, se calhar não estamos a inovar nada e não estamos a melhorar nada. Eu não sei se neste momento não valia a pena reponderarmos muito bem isto. Não valeria a pena reponderarmos muito bem isto. Até, se calhar, na base de informação que nos advenha do Ministério, do Governo, sobre casos, situações, não vale a pena inovar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Sr. Deputado, pois, eu também me parece que o facto de estar na lei, não só por si, está na anterior lei, não, eu só respondi, face às dúvidas que estavam a surgir, parece que estávamos a criar qualquer incongruência, que não era o caso. De qualquer maneira, este lapso foi-nos aqui salientado pelos parceiros que cá vieram. Portanto, é porque eles sentem essa necessidade. Eu também, muito sinceramente, não consigo perceber em que é que um sinistrado possa ficar prejudicado com a inclusão de mais esta precaução. Os deputados entendem que isso leva a prejudicá-los, a última coisa que queríamos era prejudicar os sinistrados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos proceder à votação do artigo 32º, incluindo com a redação emendada ou corrigida pela recente proposta apresentada pelo Sr. Deputado Esmeralda Ramires. Votos favoráveis? Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes bancários, o artigo 32º está aprovado. Artigo 33º, existe uma proposta de aditamento apresentada pelo PCP. Vamos votar, Sr. Deputado Jorge Machado.
Nesta proposta de aditamento, a questão que está em cima da mesa é a contestação das resoluções do médico assistente. Nós consideramos que seria importante incluir este inciso do mediante consulta prévia ao sinistrado, nos casos, claro está, em que a entidade responsável contesta estes resultados. É para salvaguarda da posição do sinistrado de trabalho que apresentamos este inciso, este acrescento à formulação do articulado disso.
Sr. Deputado Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscreve e, portanto, aprova.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar a proposta de aditamento apresentada pelo PCP. Votos a favor. Portanto, aprovada por unanimidade. Vamos votar o artigo 33º na sua redação com este aditamento. Votos a favor. Abstenções. A favor do PS e do PSD, abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP, presumo eu. Passamos ao artigo 34º. Não há propostas de alteração. Submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PSD e do PS, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção também do PSD. Artigo 35º, existe uma proposta de aditamento apresentada, de um novo número 8, apresentada pelo PCP. Vou colocar à votação, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, estava aqui com dificuldades em encontrar a proposta. Este artigo 35 tem aqui diversas questões que importa abordar. A primeira, quando este trata da informação que o sinistrado tem direito de receber, nomeadamente o exemplar do boletim, do boletim médico, nós consideramos que não se percebe que no artigo 6º, 7º, não se permita a entrega ao sinistrado dessa informação. Quando se diz que, tratando-se de sinistrado a cargo da seguradora, da Administração Central Regional Local, o boletim apenas é remetido a juízo quando acha de se proceder a exame médico. E depois, no artigo 7º, diz-se também que, imediatamente após a realização dos atos, a seguradora entrega ao sinistrado um documento informativo que indica o período de incapacidade temporária e respectivo grau. Sem mais informação. Isto é, trata-se o sinistrado de uma forma diferente conforme a sua proveniência, se é tratado pela seguradora ou se não o é. E é importantíssimo para nós assegurar que todos os sinistrados tenham acesso à informação e ao boletim médico com a informação detalhada do que é a sua doença ou acidente, qual é o acidente de trabalho, o seu problema que enferma. Qual é o tratamento, toda a caracterização do processo, aquilo que consta no boletim médico. Por isso nós propomos que no artigo 8º, que o sinistrado tem direito a receber em qualquer momento do seu requerimento cópia de todos os documentos respeitantes ao seu processo, designadamente o boletim de alta e os exames complementares de diagnóstico em poder da seguradora. Esta matéria é muito importante para os sinistrados de trabalho. E eu recordo aos seus deputados do Partido Socialista que os documentos do sinistrado, qualquer pessoa que vá ao médico que peça em que é requerido um exame complementar de diagnóstico, todos esses documentos são documentos da pessoa, do utente, do doente. São documentos próprios, que ele tem direito a requerer a qualquer momento e ficar com os originais desses mesmos documentos. O que nós temos neste artigo é a limitação de informação do sinistrado de trabalho, que na nossa opinião é absolutamente inaceitável. E isto faz toda a diferença, por exemplo, para efeitos da sua reparação, para efeitos de interposição de ações judiciais, para ter informação detalhada sobre a sua situação para poder agir. Portanto, nós consideramos que este artigo, começando bem relativamente a um conjunto de sinistrados, descamba no artigo, no número 6 e 7, porque limita a informação que é a informação do sinistrado. E por isso a proposta que aqui está é ele ter acesso a toda a informação que é a informação dele. Nenhum de nós passa pela cabeça de nenhum de nós para ir ao médico pedir exames e esses exames, ou o seu boletim médico, o seu diagnóstico lhe ser recusado. E o que aqui permite-se é que a seguradora recuse o diagnóstico, os exames médicos, recuse a caracterização do acidente, da doença, do sinistro, pode recusar tudo isto, aquilo que não é permitido nos outros campos, nas outras situações em que qualquer um de nós vai ao médico e tem direito a receber toda a informação do seu médico. Portanto, mais uma vez, seguradoras versus sinistrados, o Partido Socialista está com a faca e o queijo na mão. Disse.
Senhor Deputado Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Senhor Presidente. Não há dúvida que a desconfiança está permanente em todo o momento e subjacente a todos os comentários. O Partido Socialista, relativamente a esta matéria, o artigo 35º versa sobre os boletins de exame alta. E os boletins de exame alta já têm, no número 5, já têm esta situação toda prevista de ser acessível ao sinistrado. No entanto, também nos parece que o sinistrado tem direito a obter toda a informação que lhe é devida e que lhe é respeitante. Eu faria uma proposta ao Sr. Deputado, se não acharia melhor, partindo do princípio que o Partido Socialista concorda e, portanto, votará a favor. Mas que é lugar de incluir aqui nos boletins de exame alta que autonomizasse para um 35, poderia ser um 35A, com informação clínica ao sinistrado. Saíamos do âmbito do boletim de exame alta e são, portanto, todos os outros documentos, quanto o raio-x, tudo aquilo que tem que ver com informação respeitante ao sinistrado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu ia sugerir, então, ao Grupo Parlamentar Partido Socialista que adiasse este 35, fizesse uma redação do 35A e depois eu vejo a redação, porque assim não consigo, seria melhor se calhar uma redação, ou então se o PS tiver em condições de propor já uma redação, se me der essa redação eu consigo ver, senão é um bocado complicado.
Deputada Esmeralda Ramírez.
Talvez eu não me tivesse explicado bem, mas pessoalmente parece-me, pessoalmente o Grupo Parlamentar entende que a forma como está clara, o sinistrado, no ponto 8, não é? O 8 do 35, o sinistrado tem direito a receber em qualquer momento a seu requerimento cópia de todos os documentos respeitantes ao seu processo, designadamente o boletim de alta e os exames complementares de diagnóstico em poder da seguradora. Ou, se quiser retirar daqui o boletim de alta, visto que está tratado lá atrás, mas mesmo assim, o que abunda não prejudica. Portanto, se estiver aqui incluído, não parece que tenha qualquer problema. E poderíamos apenas colocar 35A, número 1, e o outro terminaria no 7. Ou não tem número 1, que é só um único ponto.
E a redação...
Pode continuar.
Continua até o fim.
Sim.
Sim, autonomizando, completo.
A
epígrafe é que mudaria, que incluiríamos certamente a informação clínica ao sinistrado.
Então poderemos votar o artigo 35 e a seguir o artigo 35A, autonomamente. Vamos votar o artigo 35 tal como está neste... Antes mesmo de votarmos a proposta de aditamento, penso que é consenso de não votaremos a proposta de aditamento, votamos primeiro o artigo 35, no pressuposto que existe um artigo 35A. Votos favoráveis ao artigo 35, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do PC, votaremos seguidamente o artigo 35A, com a redação que foi agora apresentada, votos a favor... Aprovado por unanimidade, portanto, o artigo 35A. Poderemos agora, pergunto eu, votar os artigos 36, 37 e 38. Se estiverem de acordo, procederemos a essa votação em conjunto. Votos contra? Abstenções? Exato.
Abstenção do PSD e do PCP. Votos favoráveis do PS. Os artigos estão aprovados. Passamos ao artigo 39. Existe uma proposta de eliminação do número 1 apresentada pelo PCP. Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, esta é uma daquelas situações que é vergonhoso estar aqui neste diploma. A responsabilidade pelo transporte estada, na parte em que se refere que a companhia responsável, a entidade responsável, leia-se, a companhia de seguros, só é obrigada a despender o menor custo das prestações de transporte estada. Eu acho que isto é absolutamente vergonhoso, tratar os sinistrados desta forma. Colocar a questão do transporte dos sinistrados sobre o menor custo possível e permitir que as companhias, com base neste artigo, se escudem do ponto de vista jurídico nesta interpretação, é um erro e é tratado de forma desrespeituosa para com os sinistrados de trabalho. Por isso propomos a eliminação. E o que está hoje no número 2 passa a artigo único, a entidade responsável deve assumir previamente, perante os fornecedores de transporte e estado, a responsabilidade pelo pagamento das despesas ou adiantar a sua importância. E, portanto, assegurar o transporte tal qual como está e não incluir aqui o menor custo possível, que é uma questão que foi trazida aqui até por diferentes entidades, nomeadamente a Associação Nacional de Sinistrados de Trabalho, que legitimamente coloca a questão de se tratarem aqui os sinistrados como alguém que pretende ocultar com importâncias indevidas pelo transporte e a desconfiança aqui relativamente aos sinistrados de trabalho. Nessa medida, a nossa proposta é de eliminação, porque não é forma de tratar os sinistrados de trabalho sequer, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não subscreve esta proposta do Partido Comunista, porque para nós o artigo 38, número 1, já prevê aquilo que consideramos extremamente importante, é que garantam realmente as condições de comodidade impostas pela natureza da lesão ou da doença. E parece-nos que também devemos ter em linha de conta aquilo que é o princípio da proporcionalidade. E ninguém vai gastar mais quando pode fazer o mesmo com menos. E parece-me que é lógico que se está prevista e está aqui contemplada a preocupação de que o sinistrado tem direito ao fornecimento ou ao pagamento de transporte e estada que devam obedecer às condições de comodidade impostas pela natureza da lesão ou da doença. Não é forçoso que tenha que ser mais caro ou mais barato. É necessário e é importante para o Partido Socialista é que lhe garantam estas condições.
Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, se é isso que é imperioso para o Partido Socialista, então porquê é que no artigo 39 se coloca a questão do menor custo possível? Claramente em benefício das companhias de seguro e não em favor do sinistrado de trabalho. Há aqui claramente um sinal que se dá às companhias de seguro que é possível condicionar o transporte àquele que é o mais barato possível imaginário. Sr. Presidente, eu acho que este diploma tem um conjunto de artigos em que parece que estamos a tratar de verbas do Estado. Eu já sei qual é a versão do Partido Socialista relativamente às prestações sociais, as condições de recurso, etc, etc, etc. Mas nós não estamos a tratar sequer disso. Estamos a tratar de companhias de seguros que não têm registado prejuízos à custa destes diplomas. Antes, pelo contrário, têm registado vultadíssimos lucros com os seguros no que diz respeito aos sinistrados de trabalho. Não é por acaso que os sinistrados de trabalho ficam para as companhias de seguro e as doenças profissionais não o ficam, porque não interessa, porque os ossos ficaram para o Estado e os sinistrados de trabalho, que é a parte boa, ficam para as companhias de seguro. Portanto, nós estarmos aqui a introduzir, num diploma legal, o menor custo possível, está a dar claramente um sinal às companhias de seguro que pá, cortem o máximo possível naquilo que cumprem naqueles requisitos. É que os requisitos acima anunciados no 38º são vagos, não podem deixar de ser, alguns deles, como é óbvio, mas introduzir aqui a condicionante do menor custo possível é, na nossa opinião, absolutamente inaceitável. Não tem qualquer justificação, como disse, o que interessa é cumprir o 38º, então elimine-se este do menor custo possível. O que é que está aqui o menor custo possível a fazer?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação da proposta de eliminação do número 1 do artigo apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PCP. Abstenção do PSD. Votos contra do PS. Votaremos agora o artigo 39. Votos contra. Abstenções. Portanto, a mesma votação da proposta de eliminação. Artigo 40. Existe uma proposta de aditamento, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, o PCP apresenta mais uma proposta de alteração que visa clarificar aqui um conjunto de matérias. Neste artigo 40º, que trata das ajudas técnicas em geral, não é aqui incluída a necessidade que as companhias de seguros deviam ter essa obrigação de, na escolha das ajudas técnicas, ter em conta não só as que são mais adequadas ao fim a que destinam, mas também que respondam àquelas que são as mais evoluídas do ponto de vista da ciência e da tecnologia, de forma a proporcionar as melhores condições de vida ao sinistrado, independentemente do seu custo. Esta é a nossa proposta, porque a redação como está não coloca nenhuma obrigação sobre a companhia de escolher, a companhia de seguros, escolher as ajudas técnicas, nomeadamente as próteses, que são a face mais visível destas ajudas técnicas, as mais evoluídas, as tecnicamente mais evoluídas para o sinistrado. Pode escolher perfeitamente uma outra que não seja tão evoluída e é substancialmente barata. E, portanto, nós consideramos que nesta matéria, independentemente do custo, os sinistrados devem beneficiar da evolução tecnológica, como os senhores deputados sabem. É bastante grande a evolução tecnológica no que diz respeito a estas ajudas técnicas e, nessa medida, é essa a nossa proposta que apresentamos para que haja essa obrigação de estar a par da evolução das ajudas técnicas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem um entendimento sobre esta matéria, que não é bem o do mesmo do Partido Comunista, mas que também gostaria de sublinhar realmente essa preferência de os sinistrados poderem optar pelas ajudas técnicas mais avançadas. E fazia aqui uma contraproposta. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista diz, portanto, as ajudas técnicas e outros dispositivos técnicos de compensação das limitações funcionais devem ser, em cada caso, dentre os considerados adequados ao fim a que se destinam pelo médico assistente, aquelas que correspondam ao estado mais avançado da ciência e da técnica, por forma a proporcionar as melhores condições ao sinistrado, independentemente do seu custo. O que nos parece um bocado uma imposição, e não nos parece bem que tenham que ser as mais caras. E propunhamos então que fosse preferencialmente aquelas que correspondem ao estado mais avançado. Sendo um sinal, não nos parece que tenham que ser efetivamente só por serem mais caras.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão do preferencialmente deixa um bocado no livre-arbítrio das seguradoras a opção pelas que são mais evoluídas ou não. Nós temos artigos a seguir que permitem a opção do sinistrado. Nós já tivemos situações, e até uma descrição aqui factual de um sinistrado de trabalho nas audições que promovemos, que não se adaptava às próteses mais evoluídas do ponto de vista da técnica e preferiu ele próprio optar por uma prótese que, menos evoluída, mas que, com a qual ele se dava melhor. Mas não está aqui esse cenário, está sempre colocado. O sinistrado pode sempre fazer essa opção. Agora, aqui o preferencialmente coloca um grau de subjetividade na decisão, que é o mesmo que não estar nada. Isto é, não há nenhuma obrigação. Quer dizer, tanto pode como não pode. É preferencialmente. Mas não é obrigatório para que tenha em conta a evolução tecnológica que está em cima da mesa. Portanto, essa redação, na nossa opinião, não preenche os requisitos que aquilo que era a nossa proposta. Acho que era preciso melhorá-la um bocadinho.
Senhores deputados, vamos então votar a proposta primeiro de aditamento do PCP, depois disso a proposta apresentada pelo PS. Portanto, vamos votar a proposta de aditamento apresentada pelo PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas. Agora, a proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. E votaremos agora o artigo 40º na sua redação final. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, votos contra do PCP. Favor do PS e do PSD, contra do PCP. Poderemos, pergunto, votar dos artigos 41 a 45, inclusive? Como?
Pedia a votação em separado.
Então, vamos votar o artigo 41.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, relativamente ao 41º, nós gostaríamos de colocar a questão ao Partido Socialista. Um bocado estivemos a discutir esta questão da escolha das ajudas técnicas mais evoluídas. O 41º permite ao sinistrado optar pela importância correspondente ao valor da ajuda técnica e outros dispositivos técnicos de compensação, indicado pelo médico assistente ou pelo tribunal, quando pretendem adquirir ajudas técnicas de custo superior. Isto é, o sinistrado, se pretender escolher uma ajuda técnica de curso superior, normalmente as mais evoluídas e as mais as de ponta do ponto de vista tecnológico, esse custo é suportado pelo sinistrado. Ora, não bate certo com o discurso que o Partido Socialista tinha até agora. Se preferencialmente tínhamos que escolher as ajudas técnicas mais evoluídas do ponto de vista tecnológico, agora, dizer que se o sinistrado escolher as ajudas técnicas mais evoluídas, é ele que as paga, vai dar ao mesmo e, portanto, mais uma vez, em benefício da companhia de seguros, temos aqui um artigo que permite a escolha de ajudas técnicas menos evoluídas, mais baratas para a companhia e o resto é pago pelo sinistrado. E, portanto, importava um esclarecimento por parte do Partido Socialista sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Esmeralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, vou sublinhar aquilo que é o nosso entendimento, é que não temos a desconfiança por sistema. E, portanto, o médico, ao aferir da situação que tem na frente, procurará encontrar uma resposta adequada, isto é, se houver uma ajuda técnica que seja mais evoluída e que seja adequada a oferecer essa opção, se entender que tem uma outra ajuda técnica que faz precisamente a mesma coisa, poderá eventualmente não fazer essa opção, isso não é forçoso que o sinistrado tenha que aceitar. Ele pode, por sua iniciativa, entender, não, eu quero aquela, porque, por qualquer outra razão, até às vezes a nível estético, ou como entender, e não ter sido aquela que o médico entendeu na altura que era a mais adequada para a situação. E eu quero acreditar que o médico, quando exerce a sua profissão, a exerce com competência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, é o que eu digo. Relativamente ao artigo 40º, com a redação dada pelo Partido Socialista, não bate certo. Porque se a companhia tem preferencialmente que escolher as ajudas técnicas mais evoluídas, não se percebe este artigo 41º. Aliás, percebe-se. A sua lógica é o médico assistente que é escolhido pela companhia de seguros escolher uma ajuda técnica que não satisfaz o sinistrado e a única hipótese que o sinistrado tem é pagar o resto do seu próprio bolso. É isto que o Partido Socialista nos está a propor. Não se trata aqui de desconfiança relativamente aos médicos que trabalham para as companhias de seguro. São, na nossa opinião, claros conflitos de interesses. Tão simples como isso. O médico que trabalha para uma companhia de seguros tem, na nossa opinião, um conflito de interesses. E, portanto, ao prescrever uma ajuda técnica, pode não estar a tomar a decisão mais adequada. E, portanto, o sinistrado tem a opção, deveria ter a opção, de escolher não só o seu médico assistente, para que isto não acontecesse, como deveria ter o direito à ajuda técnica mais evoluída e, não sendo prescrita pelo médico assistente da companhia de seguros, ele ter um mecanismo de obrigar a companhia de seguros a pagar o valor, a diferença relativamente à ajuda técnica mais evoluída. Mais uma vez, Sr. Presidente, não se percebe, Srs. Deputados, não se percebe. O que está aqui em causa é as companhias de seguro repararem devidamente o sinistrado. Não é o dinheiro de todos nós, não é o dinheiro da Segurança Social. Essa discussão não está aqui em cima. É os interesses das companhias versus os interesses dos sinistrados de trabalho. É isso que está em cima da mesa. E não se percebe a opção do Partido Socialista. Aliás, percebo a opção do Partido Socialista, não concordo com ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação do artigo 41º. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Pergunto se podemos votar os artigos 42 a 45.
Pelo menos o 42 em separado.
42 em separado.
Sim.
Então está em discussão o artigo 42, no deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, relativamente à reparação, duas questões. O número 4 deste artigo refere que durante o período de reparação, renovação das ajudas técnicas, a entidade responsável deve, sempre que possível, assegurar ao sinistrado a substituição dos mesmos. Este tempo possível era escusado, não é? Não há nenhuma condicionante que impeça, na nossa opinião, que durante o período de renovação ou de reparação das ajudas técnicas, a companhia de seguros substitua essa mesma prestação. Aliás, foi dado aqui um exemplo que o que deveria acontecer para os sinistrados é eles terem duas ajudas técnicas. Uma espécie de subsolente, uma ajuda técnica subsolente. Foi dado aqui o exemplo de um amputado que, tendo uma prótese, precisava, quando uma prótese avaria, o que deveria ter era um segundo exemplar para substituir aquela peça enquanto a outra vai para reparação. Não é isso que está aqui em cima, mas o que aqui está em cima é, sempre que possível, dar à companhia de seguros um arbítrio para, entendendo ou não, substituir a peça, fazê-lo. E depois, relativamente ao artigo 1º, ao número 1, sempre que um acidente de trabalho inutiliza ou dignifica as ajudas técnicas, bem, há aqui outras situações que não estão contempladas. Porque, além do acidente de trabalho que danifica ou inutilize a ajuda técnica, há outras que não estão aqui contempladas. Basta acidentes de percurso, acidentes que não sejam de natureza de trabalho, para estragar uma prótese que deveria estar aqui contemplada. É essa a objeção que temos relativamente a este artigo. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, então, proceder à votação do artigo 42º. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS? Abstenção do PS e votos contra do PCP. Poderemos então votar em conjunto os artigos 43, 44 e 45. Portanto, vamos votar os artigos 43 a 45. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS? Abstenção do PS e do PCP. Artigo 46, existe uma proposta de aditamento apresentada pelo PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, voltamos à discussão daquilo que é ou não reparado em função de um acidente de trabalho. Este artigo aborda a problemática das modalidades das prestações e aquilo que é, no fundo, reparado com um acidente de trabalho. E se a linha A refere às questões da incapacidade temporária, depois há um conjunto de linhas que têm a ver com a indemnização, que têm a ver com em função dos danos patrimoniais. Nunca nestas linhas é referido que os danos não patrimoniais são reparados. Na nossa opinião, os sinistrados de trabalho não são menos seres humanos de qualquer outra pessoa que sofra um outro tipo de acidente que não seja de trabalho, e nessa medida deve ter os danos não patrimoniais também eles reparados em função do sinistro. Nós o que queremos aqui reafirmar é que consideramos absolutamente inaceitável que a mesma pessoa que, tendo um acidente de trabalho e ao lado está uma pessoa, por ser não trabalhador daquela empresa, sofra o mesmo acidente, essas duas pessoas têm reparações totalmente distintas. Uma reparação total por parte daquele que não está a trabalhar e o sinistrado de trabalho tem apenas a reparação de perda de ganho. Isto é uma profunda discriminação. Na nossa opinião, viola aquilo que é a conceição dos direitos humanos. E, na nossa opinião, é inclusivamente inconstitucional. E não há nenhuma justificação que permita fundamentar esta posição de que os danos não patrimoniais não são reparados quando se trata de um acidente de trabalho. E há situações gritantes de pessoas que não perdem capacidade de ganho, mesmo mas ficam desfiguradas para o resto da vida. Já dei o exemplo de um sinistrado que queima uma parte substancial do corpo, pode não perder nenhum 1% da sua capacidade de ganho. Logo, não é sinistrado de trabalho, logo não é reparado. Mas sofreu um acidente e sofreu um dano estético que o acompanha para toda a vida. E o PS o que está a dizer é que esta pessoa é menos pessoa, tem menos dignidade do que qualquer outra pessoa que, tendo um acidente, sendo seja de viação, seja de qualquer outra natureza, tenha capacidade de pedir em tribunal a reparação pelos danos não patrimoniais. E, portanto, o que aqui está em causa, e nós fazemos essa proposta, é que a indemnização dos danos não patrimoniais esteja aqui incluída para que se reparem os danos morais, os danos estéticos, os lucros cessantes, todas as outras componentes, os lucros não patrimoniais, para que se seja englobada neste artigo e para que haja, efetivamente, essa reparação. Eu não consigo encontrar justificações para que as companhias de seguro não reparem estes danos aos trabalhadores. Não encontro. Não há nenhuma razão objetiva que fundamente o Partido Socialista a permitir esta profunda discriminação que existe na reparação dos acidentes. Por fim, também dar nota que na parte do número 2, no número 2, o Partido Socialista prevê que o subsídio previsto na linha J é cumulável com as prestações referidas na linha A e B do número anterior, não podendo o seu conjunto ultrapassar mensalmente o montante equivalente a 6 vezes o valor do indexante dos apoios sociais. A questão que eu pergunto relativamente ao número 2 é porquê não permitir a acumulação e estipular aqui um limite máximo. Quer dizer, é para proteger as companhias de seguros para não terem que pagar muito aos sinistrados de trabalho. As companhias de seguros recebem, em função da cobertura que se propõe, recebem os seus prémios e têm os seus lucros, têm que cobrir determinados prejuízos. Portanto, ficam aqui com a responsabilidade de alguma forma limitada. Também aqui é claramente um inciso que apenas beneficia as seguradoras e não se percebe o porquê. E aliás, dizer que o que nós fazemos no número 2 é precisamente retirar esta proibição da acumulação das indemnizações, porque não há nenhuma justificação que fundamente esta proibição disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições, vamos proceder à votação. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas eu este artigo eu pedi algum esclarecimento por parte do Partido Socialista. Eu percebo que o Partido Socialista não tenha nada a dizer relativamente a esta matéria. Mas neste artigo, em que não se consideram as pessoas na sua plena... Os seus deputados, eu volto a utilizar o exemplo. Se qualquer um de nós tem um acidente de viação, mesmo que não perca nenhuma capacidade de ganho, temos direito a se repararmos pelos danos patrimoniais e não patrimoniais. Danos estéticos, caso algum de nós fique desfigurado, danos lucros cessantes, pelos danos morais, etc. Porquê que um trabalhador que estamos a trabalhar não tem direito a reparação por estes montantes? O que é ele é menos do que qualquer outra pessoa? Os seus deputados podem não ter isso em consciência, mas, na nossa opinião, isto trata-se claramente de uma violação dos direitos humanos. É tratado de uma forma diferente a mesma pessoa só porque é trabalhador. E porquê? É isso que eu quero. Queria um esclarecimento por parte do Partido Socialista. Eu acho que isto é demasiado grave para deixarmos passar este artigo sem qualquer tipo de discussão. Porque não há nenhuma fundamentação. Se qualquer um de nós tiver um acidente de trabalho, nós gostaríamos de ter a reparação pelo pleno, pelos direitos, pela perda de capacidade de ganho, mas também pelos outros prejuízos que tivemos. Até porque, muitas vezes, aqui é fixada uma indemnização com o valor dos salários à data do acidente. E, portanto, fixa o vencimento à data do acidente. Não tem, por exemplo, lucros cessantes, perspectivas de carreira, de progressão. Não são tidas em conta. Qualquer sinistrado de viação sabe que conta com o seu salário de agora, mas também a perspectiva de progressão e de evolução da sua carreira profissional. E porquê é que num acidente de viação é considerado dano estético e aqui não é considerado dano estético? E os danos morais e os prejuízos? Porquê é que o Partido Socialista teima em tratar de forma diferente a mesma pessoa, com os mesmos direitos e com as mesmas obrigações? É isso que eu gostava de um esclarecimento, Sr. Presidente. Eu acho que este artigo é vergonhoso do ponto de vista do tratamento daquilo que é a pessoa humana e a diferenciação que aqui é feita relativamente a uma pessoa pelo simples facto de ser trabalhador. E eu acho que isto só tem uma justificação. Se o Partido Socialista nada disser, é mais uma vez o dinheiro em caixa para as companhias de seguro e o desprezo total pelos sinistrados de trabalho. É a única justificação, se não me derem outra, que eu consigo encontrar para este artigo. Disse.
Sr. Deputado Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Comunista insiste em colocar aqui a questão com a qual começámos no início e que já foi muitas vezes abordada ao longo do tempo em que falámos sobre este diploma. A opção tem que ver com a própria natureza da responsabilidade objetiva que protege os acidentes de trabalho e não com a responsabilidade civil. São duas coisas diferentes e neste momento, mantemos o regime que tínhamos. Há um caminho que pode ser feito, não vejo porque não. Uma coisa é certa, o Partido Comunista não tem mais preocupações nem mais consideração por todas as pessoas que eventualmente possam vir a ser sinistradas ou ter doenças profissionais.
Jorge Machado.
Nós não nos arrogamos de ter mais preocupação que os outros, mas na prática as condutas de cada um determinam aquilo que é a nossa vontade de alterar as coisas. O que a senhora deputada diz é que mantém o regime, como se o que está na lei é sacrossanto e não se pode ser tocado. Segundo aspecto que refere é que tem muita preocupação, mas depois não é o momento. Não é o momento porquê? A proposta que o PCP faz considera aqui os lucros, os danos patrimoniais e os danos não patrimoniais. É uma proposta que o Partido Socialista tem em concreto de fazer a diferença, de alterar a legislação. O que está aqui em causa são míseros tostões para a generalidade das companhias de seguros. Míseros tostões relativamente aos seus avultadíssimos lucros que eles têm. E o que pode fazer a diferença, muito significativa, para os sinistrados de trabalho. Não me venha dizer que não há aqui uma alternativa. Já está na mão dos seus deputados do Partido Socialista alterarem este artigo para considerarem a indemnização pelos danos não patrimoniais. Não fazem porque não o querem. E não o querem porque não consigo, e não encontro outra justificação, não querem fazer, não é por nenhuma razão objetiva, não é por nenhuma razão subjetiva, é por um motivo muito objetivo, que é a salvaguarda dos interesses das companhias de seguro. Porque é só isso que está aqui em cima da mesa. As mesmas companhias de seguro pagam danos não patrimoniais nos sinistrados de viação, para um acidente de viação. Porque é que não podem pagar para um sinistrado de trabalho? Qual é a razão? Não há nenhuma razão a não ser os lucros. E, portanto, Sr. Presidente, nós não temos nenhuma dúvida. Se estas propostas aqui não passam, a culpa é única e exclusivamente do Partido Socialista, que consagra um diploma com uma visão retrógrada relativamente ao que é um ser humano e a sua separação entre o que é um acidente de trabalho e um acidente de viação, por exemplo, e constrói um diploma feito à medida dos interesses das companhias de seguro. Não tenho nenhuma dúvida relativamente a esta matéria. Porque aqui, esta aqui, não há nenhuma razão justificativa para isto. Eu acho que choca qualquer um perceber que um trabalhador, tendo um sinistro de trabalho, se não perder a capacidade de ganho, não recebe um tostão de indemnização. E pode ficar desfigurado para o resto da vida. Eu já dei aqui o exemplo de uma pessoa que sofre uma queimadura, que fica com danos morais e com danos, além dos danos morais e com alterações do ponto de vista da sua de psicológicas, há também o dano estético. Ora, este diploma não permite a reparação deste dano estético. E a pessoa fica desfigurada para o resto da vida. Isto não é sensível aos deputados do Partido Socialista? Eu acho que isto é absolutamente desumano, na nossa opinião, e acho que isto não se corrige porque não se quer, Sr. Presidente. Não encontro mais argumentação que esta, e por isso reafirmo que se não se alterar estes artigos, estamos a construir um diploma muito interessante para as companhias de seguros, mas profundamente injusto para os sinistrados de trabalho.
Vamos proceder à votação, então, desta proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PSD. Votos contra do PS. Passamos ao artigo 46 na sua redação inicial. Votos contra. Abstenções? Portanto, a mesma votação anterior. Artigo 47, também existe uma proposta de alteração do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, ainda relativamente ao artigo 46, dizer, Sr. Presidente, como a título de declaração de voto, que nós consideramos este artigo inconstitucional por violação não só daquilo que é a nossa Constituição no que respeita à consideração do que é os direitos humanos e da pessoa humana, mas também dizer que é inconstitucional porque viola o princípio da igualdade no tratamento e, nessa medida, viola o artigo 13 da Constituição. Disso. Relativamente ao artigo 47º, se me permite, já fazer a apresentação da nossa proposta. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós consideramos que este artigo 47º precisa de ser corrigido num conjunto de aspectos. A primeira questão é que a nossa proposta de alteração versa sobre a linha E e não a linha D, que por lapso surge na proposta. Portanto, nós fazemos uma proposta de alteração à linha E e não D, porque a linha D é para, por incapacidade temporária absoluta, e a outra que é sobre a incapacidade temporária parcial, à linha E. Portanto, peço que corrijam a proposta, a proposta que o PCP apresenta relativa. Então, se calhar sou eu que tenho uma versão desatualizada da nossa própria proposta. Está na E, na entrega. Pronto, então, está certo. Peço desculpa, é que eu, se calhar, fiz a correção, esqueci-me de imprimir a versão correta para mim. Mas o que nós queremos corrigir, Sr. Presidente, relativamente à linha E, é que, por incapacidade temporária parcial, a indemnização diária, o que está previsto no diploma, é 70% da redução sofrida. Isto é, o sinistrado recebe pela incapacidade temporária parcial uma indemnização que corresponde a 70% da redução sofrida. Isto, e não de 70% da sua retribuição, da sua remuneração. E, portanto, se for-lhe atribuída 30% de incapacidade, ele recebe 70% dos 30% do seu salário. E isto é manifestamente insuficiente e bastante reduzido. O que nós propomos é que tenha em consideração a perda de ganho e não em função da incapacidade, da redução da incapacidade e haver aqui uma alteração. Ainda relativamente ao artigo 4º, a questão é que nós, a indemnização por incapacidade temporária é devida enquanto o sinistrado estiver em regime de tratamento ambulatório ou de reabilitação profissional. Nós concluímos a nossa redação por aqui porque consideramos que o restante do articulado é, mais uma vez, um benefício para as companhias de seguro. O Partido Socialista diz que, sendo reduzida a 45% do regime de tratamento ambulatório durante o período de treinamento hospitalar, as despesas, os elementos sinistrados, desde que não tenha qualquer pessoa a seu cargo. Portanto, aqui permite uma redução de 45% relativamente desta prestação, caso o sinistrado esteja em tratamento ambulatório. E nós consideramos que esta redução em 45% da indemnização por incapacidade temporária é infundada, não tem nenhuma justificação. São 45% de desconto para as companhias de seguro, caso o sinistrado esteja em incapacidade temporária e, portanto, nessa medida, nós consideramos que é um erro crasso limitar a indemnização nestas situações. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Sr. Deputado Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre este artigo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na número 3, a linha E, não acompanha o Partido Comunista, mas no número 4 acompanha e entende subscrever essa proposta do Partido Comunista. E, portanto, votará a favor do número 4.
Vamos então proceder à votação, em primeiro lugar, da linha E do número 3, apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos contra do PS a favor das restantes bancadas. Agora, da linha E do número 4. Votos a favor. Portanto, unanimidade. Portanto, aprovada por unanimidade. Vamos votar agora o artigo 47º com esta alteração introduzida pela aprovação da proposta de substituição da linha do número 4 apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos a favor do PS, abstenção do Bloco de Esquerda do PS e votos contra do PCP. Passamos ao artigo 48º. Existem proposta de substituição de 3 alíneas apresentada pelo PCP. Se não houver inscrições, submeto à votação. Votos favoráveis a estas propostas de substituição apresentadas pelo PCP. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, votos contra do PS. Votaremos agora o artigo 48º na sua redação inicial. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PC e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. O artigo 48º está aprovado. Artigo 49º. Existe uma proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Vamos votar esta proposta do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PSD. A proposta está rejeitada. Votaremos agora o artigo 49º. Votos contra. Sim, Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu não fiz a apresentação, eu acho que ela era bastante clara, mas gostaria de perguntar ao Partido Socialista o porquê que na incapacidade temporária superior a 30 dias é paga apenas a parte proporcional correspondente ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal em função da percentagem prevista na linha do artigo 47º. É que está-se aqui, no fundo, a reduzir, só paga na incapacidade temporária superior a 30%, o resto não. Eu gostaria de perceber o porquê deste critério, deste superior a 30 dias, peço desculpa, não 30%. O critério, porquê que acima de 30 dias sim e abaixo não?
Obrigada, Sr. Presidente. Porque a partir de 30 dias há a suspensão do contrato de trabalho.
Artigo 49º, votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PSD. Votos favoráveis do PS. Suponho que poderemos votar em conjunto os artigos 50, 51 e 52. Se for assim, votos contra estes três artigos. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção do PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 53, em relação ao qual existe uma proposta de substituição apresentada pelo PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, relativamente a esta proposta para o pagamento da assistência à terceira pessoa, dizer o seguinte, o Partido Socialista o que propõe é que é fixado um montante mensal que tem como o limite máximo o valor 1.1 IAS. Este limite máximo é, na nossa opinião, insuficiente. Não é suficiente para pagar as despesas que os sinistrados têm com a assistência de terceira pessoa. Já foram dados inúmeros exemplos a esta comissão por diferentes entidades de como este valor é insuficiente. E mais, o Partido Socialista, para ter relativamente a estas prestações, aplica o indexante dos apoios sociais, que tem uma natureza totalmente diferente eu diria que o IAS é utilizado, usado e abusado para tudo e mais alguma coisa, mas desta vez em benefício das companhias de seguro. Porque aplicar aqui o IAS não tem qualquer cabimento, na nossa opinião. E, na nossa opinião, só se justifica, tendo em conta que o IAS tem critérios muito apertados para a sua atualização, e veja-se o drama que é para uma grande parte dos portugueses o facto do IAS ter critérios de atualização com base não só no crescimento da inflação, mas também do crescimento da economia, e não havendo crescimento da economia, penaliza essencialmente todos aqueles que beneficiam destas prestações. E, portanto, o PS, ao aplicar o IAS a esta modalidade, a esta prestação, está, no fundo, a beneficiar as companhias de seguros de um mecanismo, na nossa opinião, perverso, de atualização das prestações sociais. Mas, esta nem é uma prestação de natureza social. Ela tem como função pagar uma pessoa que assiste a pessoa sinistrada. E, portanto, é substituído, é um rendimento que é dado a essa pessoa, é o pagamento que é dada a essa pessoa. E, portanto, utilizar aqui o critério do indexante dos apoios sociais é, no nosso entendimento, um profundo erro. Depois, a nossa proposta, o que prevê, admitindo que não é, é uma proposta com muitas limitações, dado o pouco tempo que tivemos de reflexão coletiva até própria para esta matéria, imposto pelo, dado o calendário imposto pelo Partido Socialista, mas dizer que a nossa proposta é a prestação suplementar da pensão prevista no artigo anterior, é fixada em montante mensal, que tem como limite máximo 2 vezes a retribuição mínima mensal. Portanto, o salário, ter em consideração o salário mínimo e não o indexante, e pôr 2 vezes o salário mínimo nacional. Depois, ainda para justificar a nossa proposta, perguntar ao Partido Socialista se, claro está, a atualização deste artigo, com a redação que nós propomos, é tendo em conta o salário mínimo nacional e não o IAS. Portanto, alteramos também o número 4. Mas também perguntar ao Partido Socialista se está na disponibilidade, nós não apresentámos nenhuma proposta, mas queremos desafiar o Partido Socialista, de resolver uma grave situação de injustiça que existe relativamente aos sinistrados de trabalho, antes de 97, que tem um montante para assistência à terceira pessoa muito, muito baixo, de acordo com o regime que era aplicado na altura, e os sinistrados depois de 97 têm uma situação diferente, com um valor um bocadinho acima, e portanto perguntar ao Partido Socialista se tem alguma abertura para uma norma que ponha fim a estes 3 regimes que existem de pagamento à terceira pessoa, que são profundamente discriminatórios, porque um sinistrado que tenha tido o azar de ter um acidente antes de 97 tem um valor baixíssimo, vergonhoso do ponto de vista daquilo que é as suas despesas com a assistência à terceira pessoa. E, portanto, apresentamos o desafio ao Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Esmeralda Ramírez.
Obrigado, Sr. Presidente. Só dar aqui uma nota relativamente à questão do IAS. O Sr. Deputado sabe que o IAS foi criado para permitir o crescimento do salário mínimo nacional. Neste momento, realmente, a situação pode ser de crise, de qualquer maneira não estamos a produzir uma lei para agora, mas uma lei para dar continuidade, uma lei para o futuro. Portanto, não é essa questão que nos trouxe agora que vai alterar aquilo que pensamos que deverá estar subjacente à formulação de todas as normas daqui produzidas. Relativamente ao pagamento desta terceira pessoa, 460 € é o valor, também não entendemos porque é que tem que passar para o dobro. O salário mínimo é quase, se calhar, neste momento o salário mínimo nacional é 450. Isto é 460 a partir do final do ano. Nós estamos a ver também porque é que o Partido Comunista acha que é assim tão pouco, tão irrelevante. Mantemos como temos.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu acho que nós poderíamos evoluir para uma situação em que o que deveria ser pago pelas companhias de seguro é o valor efetivamente dispensado pelo trabalhador para a assistência à terceira pessoa. Agora, se o Partido Socialista acha que 460 € é o suficiente para pagar uma pessoa a tempo inteiro para dar assistência à terceira pessoa, bem, estamos conversados quanto àquilo que é a política salarial e aquilo que pretende ser os rendimentos dos trabalhadores portugueses. Mas o que eu estou a dizer, esta dificuldade que eu lhe coloco, esta proposta que apresentamos, resulta da prática, da informação, das associações dos sinistrados de trabalho, que dizem claramente que é muito difícil encontrar quem os ajude por estes montantes e, portanto, muitas vezes são familiares que abdicam do seu trabalho e era preciso dignificar esta prestação e nós não consideramos que o salário mínimo nacional seja o suficiente e, por isso, abrimos aqui as portas para alargar este montante. Quanto ao IAS, Sr. Deputado, o IAS tem natureza para as prestações sociais. Nós aqui estamos a falar de uma prestação que é para pagar uma pessoa. A senhora deputada diz, isto surge para permitir o aumento do salário mínimo nacional. Ora, o IAS surge para esta matéria, mas está bem, mas aqui o que está a aplicar é o IAS, é o salário mínimo nacional. Porque não permite o pagamento acima de 1.1 IAS. E sabendo que o IAS não vai evoluir da mesma maneira como vai evoluir o salário mínimo nacional, importava corrigir, porque é que não colocam aqui o rendimento mínimo garantido, mínimo mensal garantido. Aliás, é curioso que para outras questões mais à frente, o Partido Socialista utiliza o rendimento mensal garantido, mínimo mensal garantido, o salário mínimo. Aqui utilizou o IAS para limitar os prejuízos avultadíssimos que o Partido Socialista pensa que as companhias de seguros têm. Porque é disto que se trata, é limitar o pagamento que as companhias de seguros têm que fazer relativamente a uma importantíssima prestação social. Não é mais nada, é isso. e mais à frente veremos que quando interessa às companhias de seguro, o Partido Socialista utiliza o salário mínimo nacional e não o IAS. Nesta profunda contradição de alegar para umas coisas o IAS e para outras o salário mínimo nacional. E, portanto, Sr. Presidente dos Deputados, está visto que não há abertura para resolver um gravíssimo problema que se colocam aos sinistrados de trabalho antes de 97. E era importante refletir sobre esta matéria. A Sra. Deputada não disse nada sobre esta matéria, mas nós fazemos aqui, reiteramos o desafio. Era importante encontrar uma solução, uma norma consensualizada que resolvesse o problema dos sinistrados antes de 97, que tem montantes muito, muito reduzidos, e encontrarmos uma redação, uma proposta, que eu posso tentar avançar com ela, uma proposta que vise a equiparação para todos os sinistrados do trabalho. Essa era uma outra questão que também queria ver abordada.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à Sra. Deputada Maria Naveca.
Sr. Presidente, duas ou três notas sobre esta questão da remuneração mensal garantida e do IAS. Efetivamente, os pressupostos que estiveram na criação do IAS foi encontrar um valor para prestações sociais muito específicas. O que o Partido Socialista tem feito ao longo de uma série de legislação é quase que, e até para aligeirar o ambiente, evocar sempre o nome do IAS em vão. O IAS serve para tudo. Eu gostaria muito que se então é para evocar sempre o IAS, eu não sei se o Partido Socialista pensa que neste percurso um dia haverá um contrato coletivo de trabalho cuja remuneração base será o IAS e não a remuneração mínima garantida. Eu estou a falar deste artigo especificamente. É que deste artigo especificamente aplica-se a quê? É o montante que se paga a uma pessoa que faça as tarefas ou que preste serviço a uma pessoa que tem reduzida mobilidade ou outra deficiência, outra dificuldade. Pode não ser só reduzida mobilidade, pode não ter só problemas de locomoção, pode ter outros problemas. E, portanto, tem que contratar uma terceira pessoa para apoiar. Na base do quê? Na base da remuneração mínima garantida. Porque a pessoa que vai contratar não ganha pelo IAS. A base com que se contrata uma pessoa para este apoio não é o IAS. Todos os contratos de contratação que eu conheça, à hora, à peça, qualquer, tem por suposto, quando nós contratamos uma pessoa para tarefas domésticas à hora, não é na base do IAS, Sr. Presidente, é na base da remuneração mensal garantida. Portanto, não é entendível se a pessoa tem que pagar na base da remuneração mensal garantida, deve receber na base do IAS, que por sinal é uma questão para pensões, para proteção social, para prestações sociais, isto é, considerar que efetivamente também aqui se está a dar uma esmola ao sinistrado do trabalho. Depois faz-se aqui um artifício. Bem, não, põe-se 1.1 do IAS, que em termos práticos dá a remuneração mensal garantida. Isto é uma coisa que é absolutamente incompreensível, Sr. Presidente. Se há articulado onde o IAS, a base IAS, não faz qualquer sentido, é neste articulado. É neste articulado. Sabemos ainda que, por sinal e por força deste artigo, o sinistrado, quando precisa de um apoio suplementar, se calhar nem se pode socorrer do seu companheiro ou companheira, do seu cônjuge. Porque, a menos que o cônjuge ganhe pelo IAS, ganhe 1,1 IAS. Porque se o cônjuge não ganhar 1,1 IAS, vai para casa dar apoio ao outro, mas o que ele recebe é 1,1 IAS. Isto é absolutamente incompreensível. Ou pelo menos o Bloco de Esquerda não consegue perceber. Portanto, acho que isto é exatamente, e termino como comecei, evocar mesmo o nome do IAS em vão para tudo e mais alguma coisa, sem saber exatamente em que direção ele deve ser aplicado. E isto é desvirtuar aquilo que foi uma discussão, porque o IAS em si não é uma coisa má, a sua evolução é que está a ser má, mas o princípio do IAS é uma coisa boa, era arranjar um referencial com determinados componentes para balizar tudo o que eram prestações sociais. Agora, o que não se sabia foi aquilo que a senhora deputada acabou por dizer, foi a verdade que atraiu. É que o IAS foi criado exatamente para deixar crescer o salário mínimo nacional. Mas a discussão que tivemos há 3 anos sobre o IAS não era isso. O IAS era criado porque era um valor mais justo, porque tinha a distrito uma série de componentes que eram lógicas, tinham uma certa lógica e harmonia. Percebemos então, pronto, e a qualquer momento, a verdade acaba por vir sempre ao de cima, e portanto nesta última frase a senhora deputada mais uma vez evocou pelas piores razões a questão do IAS, porque ele não foi criado exatamente para isso. Não foi para deixar crescer o salário mínimo, foi para arranjar um valor que fosse bem mais sustentado. E as suas componentes são exatamente essas e não outras. Obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para sublinhar a concordância com o que disse a Sra. Deputada Mariana Iveca de que o IAS é precisamente para as prestações suplementares, que é precisamente para as prestações sociais, e esta é uma prestação suplementar, uma prestação social. É precisamente isso.
Vamos então proceder à votação da proposta, em primeiro lugar, da proposta apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD, votos contra do PS. Agora, do artigo 53, na sua redação inicial, votos contra, abstenções, portanto, a mesma votação, ou seja, a votação inversa, ou seja, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Do artigo 54 ao artigo 65, há um conjunto de normas de artigos que não têm proposta de alteração. Pergunto se poderemos votar em conjunto os artigos 54 a 65. Sr. Deputado Jorge Machado.
Da minha parte, Sr. Presidente, do artigo 54 ao 57, sim. E depois...
Ao 57 inclusive.
Sim.
Então, se for esse o caso, votaremos então do 54 ao 57, inclusive. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Passamos então ao artigo 58. Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu posso fazer a discussão conjunta do 58, 59, 60... E 61, portanto, e passo já, se me permite, Sr. Presidente, a questão que colocamos é, nestes diferentes artigos, que seja o sinistrado, a pensão do cônjuge ou dos filhos atribuída em função da morte, seja em função de incapacidade, mas essencialmente é a questão da morte que está aqui em causa, é atribuída ao cônjuge e às pessoas que vivem em união de facto, por exemplo, logo na linha A, 30% da retribuição do sinistrado, até para fazer a idade da reforma por veio disso, e 40% a partir desse momento para a frente. Nós não consideramos que estes valores sejam aceitáveis, não percebemos a razão do porquê, e portanto esta limitação do valor que é pago em caso de morte do sinistrado aos seus familiares, reproduz-se depois noutros artigos, por exemplo, para os filhos, o montante da pensão dos filhos é de 20% da retribuição do sinistrado, 40% se forem mais que um filho e 50% se forem 3 filhos. E, portanto, esta limitação do montante a pagar por parte das companhias subsiste em todas as situações, também no artigo 60 e 61, que nós não se compreende, como não consideramos que seja aceitável, e é por isso que vamos votar contra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então votar os artigos 58, 59, 60 e 61 em conjunto. Muito bem, então estão à votação. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PSD. Votos favoráveis do PS. Estão aprovados os artigos 58, 59, 60 e 61. Pergunto se poderemos votar do 62 ao 65 em conjunto. Sendo assim, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP, Bloco de Esquerda e PSD. Passamos ao artigo 66, há uma proposta de substituição apresentada pelo PCP.
Sr. Presidente, eu ia lhe pedir um intervalo nem que seja de 5 minutos.
Muito bem. Então, vamos procurar ser cumpridores e retomaremos os trabalhos com alguma benevolência, então, às 18h20. Não tem que pedir desculpa, é um direito que lhe assiste não estar presente. Muito bem, então às 18h20 retomaremos os trabalhos. Senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. Estávamos a debater o artigo 66º, em relação ao qual existe uma proposta de substituição apresentada pelo PCP. Presumo que não tinha sido discutida ainda, Senhor Deputado. Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, dá nota que a nossa proposta de alteração a este artigo prende-se com a substituição do IAS pela retribuição mínima mensal garantida. A discussão é a mesma de há um bocado. Consideramos que estas matérias não são matérias para a aplicação do IAS, não se trata de nenhuma prestação social. Isto é uma prestação que é paga obrigatoriamente pelas companhias de seguro e, nessa medida, não tem cabimento a aplicação da figura do IAS nestas prestações. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder, então, à votação. Votos favoráveis a esta proposta de substituição apresentada pelo PCP. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD, votos contra do PS. Votamos agora o artigo 66. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP e do PSD. Contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Artigo 67. Existe também uma proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
A nossa proposta de eliminação tem a ver com... este montante da limitação no número 2, quando se diz que o Sr. Estado tem direito ao pagamento das despesas suportadas com a readaptação da habitação até ao limite de 12 vezes o valor do IAS à data do acidente. Dar nota, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que, como no artigo anterior, reporta sempre o valor do IAS à data do acidente. O que quer dizer que as futuras atualizações do IAS já não são consideradas. E isto parece uma questão de menor importância, mas, dados os atrasos que muitas vezes se verificam na aplicação destes processos, na tramitação destes processos, facilmente se percebe, passado alguns anos, a verificação e a aplicação do IAS à data do acidente vai trazer fortes prejuízos para os sinistrados. Dar nota que, relativamente a este número 2, além de se reportar ao IAS à data do acidente, tem também aqui um limite de 12 vezes o valor de 1.1 IAS, o que, na nossa opinião, é um limite que não é aceitável, na medida em que a readaptação da habitação, custo o que custar, é uma necessidade deprimente do sinistrado de trabalho e, portanto, a companhia de seguros tem que pagar no montante necessário para essa readaptação e não fazer aqui uma limitação da responsabilidade da companhia de seguros que paga até aquele montante. Mais uma vez, bem sei que o Partido Socialista parece preocupado com os lucros das companhias de seguro, não acho que se devam preocupar assim tanto e, portanto, nessa medida, importava eliminar este limite que o Partido Socialista propõe de 12 vezes o IAS, 1.1 IAS, na aplicação da readaptação da habitação. A readaptação da habitação é absolutamente fundamental para que o sinistrado de trabalho possa ter uma integração social adequada. Nessa medida, este limite aqui imposto só tem um beneficiário, e esse beneficiário é o de costume, são as companhias de seguros pela mão do PS. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos submeter à votação a proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do PCP? Votos favoráveis do PCP e do PSD, votos contra do PS. Vamos votar o artigo 67 na sua redação inicial. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos contra do PCP e do PSD, votos favoráveis do PS. Artigo 68. Coloco à votação. Senhor Deputado Jorge Machado.
Nós temos uma proposta de alteração...
Sim, há uma proposta de eliminação.
Sr. Presidente, eu passaria a explicar a proposta, é de fácil explicação. No número 3, o que se faz é retirar o limite, mais uma vez, um limite aqui no montante do montante que a companhia de seguros tem que pagar. Neste número 3, estabelece que para as iniciativas de emprego e formação profissional a companhia de seguros paga até o limite do valor mensal correspondente ao valor de 1.1 IAS, mais uma vez um outro limite aplicado que apenas beneficia as companhias de seguros. Não se percebe o porquê da aplicação deste limite. Ele não tem qualquer cabimento. Deve-se pagar o montante necessário à formação profissional, ponto final parágrafo, independentemente do custo que isso possa suportar, faz parte dos custos, dos riscos que as companhias têm que assumir, e não podemos estar aqui, como o Partido Socialista tem vindo a fazer, a limitar o risco das companhias de seguro, impondo limites ao pagamento das indemnizações das suas obrigações. Nessa medida, nós retiramos o limite de 1.1 IAS no número 3, e também retiramos no número 4, esta limitação do ponto de vista temporal de 36 meses, isto é, a duração não pode ser superior, ou seguida ou interpolada, superior a 36 meses. Nós também consideramos que a formação profissional deve ter a duração que for necessária e, portanto, mais uma vez aqui impõe-se um limite de 36 meses, que além de não ter qualquer fundamentação técnica, só beneficia, mais uma vez, as companhias de seguro e não os sinistrados de trabalho. Um sinistrado de trabalho que precisa de formação para além das 36 horas não tem acesso a elas, porque o PS limita a responsabilidade das companhias de seguro a essas 36 horas. Eu acho que isto é um absurdo, quer dizer, do ponto de vista político não há nada que o justifique, a não ser os lucros das companhias disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação das propostas de eliminação do PCP. Votos a favor? Abstenções? Votos contra? Portanto, contra do PS? Votos favoráveis do PCP? As propostas de eliminação foram rejeitadas. Do PSD a favor. Artigo 68, na sua redação inicial. Votos favoráveis? Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, votos contra do PCP. Passamos ao artigo 69, que tem uma proposta de substituição apresentada pelo PCP. Vamos votar a proposta de substituição. Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, este artigo foi denunciado, aliás, por diferentes associações, como um artigo que importava ter alguma ponderação. Este artigo, o que é que permite? Que permite que, por via da aplicação das ajudas técnicas ou outros dispositivos de compensação, permite a redução ou a extinção da incapacidade, que nos parece inaceitável. Nós consideramos que não se pode tratar as pessoas como uma mera peça de uma máquina em que se substitui e retira-se a sua incapacidade. Ela não deve ser esse o critério, na nossa opinião é absolutamente inaceitável, e também propomos que a revisão só pode ser efetuada a requerimento do sinistrado. Só ele é que deve poder pedir a revisão desta prestação e não ser efetuada pelo responsável pelo pagamento, como está aqui na redação proposta pelo Partido Socialista. O que nós propomos a nível de proposta é que permitimos que, em caso de evolução da doença ou da deficiência, e não em função da ajuda técnica. Isto é, se a pessoa com deficiência ou a doença profissional ficar diminuída, é evidente que pode haver uma adaptação da taxa, da prestação, da revisão, da incapacidade. Agora, a simples aplicação das ajudas técnicas não deve ser o critério para a diminuição da percentagem de incapacidade, porque elas decorrem daquilo que é uma obrigação da companhia de seguros. E o que nós podemos ter em cima da mesa é companhias de seguro que aplicam uma determinada ajuda técnica, considerarem que aquela ajuda técnica, o sinistrado, deixa de ter qualquer incapacidade e automaticamente elimina qualquer prestação, seja ela pensão, seja qual for, e portanto considera o trabalhador, entre aspas, reparado e pronto para trabalhar, e é esta concepção absolutamente errada que nós queremos modificar com a redação que aqui propomos, e não que não vai neste sentido, vai no sentido precisamente de analisar o sinistrado de trabalho enquanto ser humano, nos seus problemas e nas suas vicissitudes, e ter em conta a evolução da doença, quer para o agravamento da incapacidade, quer para a sua diminuição, que, como é óbvio, temos que considerar que ela é possível existir, não é? Mas em função do tratamento e não em função da aplicação de ajudas técnicas, porque isso implica uma clara discriminação para os sinistrados de trabalho.
Sra. Esmeralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado do Partido Comunista começou e subscreveu as suas primeiras propostas tendo subjacente a desconfiança, mas já começa numa escalada de demagogia, começa a não fazer muito sentido. Lendo o artigo, a conclusão que podemos chegar, presumo eu, é de que está aqui uma abertura para alterar o valor da prestação. Alterar a prestação em função de alterações que o senhor justifiquem, para baixo, mas também para cima. Nessa sua senha de contra tudo aquilo que prevê que possa haver uma companhia seguradora por trás, inclusive acaba com a possibilidade, se houver uma decisiva, de a pessoa poder realmente vir a ter uma ajuda técnica competente, adequada, que não estava previsto. Porque o que é preciso realmente é que feche e não permita que haja qualquer tipo de alteração, pensando sempre que haverá uma companhia seguradora que poderá beneficiar com a alteração do valor da prestação. E o número 2 mostra isso precisamente. O senhor deputado só permite que seja o sinistrado a colocar a questão. Porque não pode ser a companhia seguradora nunca. É uma entidade malévola. Uma companhia seguradora tem que ser uma entidade malévola, tem que ser uma entidade que só existe para prejudicar. Eu não sei realmente se é essa a função da companhia seguradora neste caso. Realmente os sinistrados estariam melhor sem companhia seguradora.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Por acaso até acho que sim. Eu até acho que o sistema de reparação dos acidentes de trabalho devia ser uma responsabilidade do Estado e não ser um âmbito de negócio entre companhias de seguro que tão maus resultados têm verificado. Mas isso é uma outra discussão.
Ora bem,
é
uma discussão
bem mais profunda.
Isso, bem.
Presidente, se quer a palavra, peça a palavra, se faz favor. O que eu estou a dizer é que essa é uma outra discussão. A reparação dos acidentes de trabalho deve ser, podemos discutir, e se ela deveria ser dar no âmbito das seguradoras ou se deveria estar no âmbito da Segurança Social. Mas o que está aqui em causa, e que é particularmente gravoso, é que o Partido Socialista considera que se uma determinada companhia de seguros aplicar uma ajuda técnica, seja um dispositivo ou outros dispositivos técnicos de compensação das limitações funcionais, a aplicação dessa ajuda técnica, depois faz-se uma avaliação da aplicação dessas ajudas técnicas e pode-se determinar a redução da incapacidade em função da aplicação dessa ajuda técnica. Isto aqui é absolutamente errado do ponto de vista do tratamento sinistrado. Porque o que está a dizer aqui o Partido Socialista é que se aplica uma peça nova, aplica-se uma prótese a um sinistrado de trabalho e, como já não perdeu capacidade de trabalho, está despeixado, já não há incapacidade, reduz-se a sua pensão, a sua prestação social, está curado e pronto a trabalhar. E é esta concepção, se visse os parceiros da CGTP, da Associação Nacional de Sinistrados de Trabalho, que tem um trabalho exemplar do ponto de vista do tratamento destas questões, iria perceber que eles estão profundamente contra esta concepção, porque esta articulação, este articulado que aqui está, permite esta coisa fabulosa, que é aplicar uma ajuda técnica e considerar que o trabalhador está curado e, portanto, não atribui nenhum montante de incapacidade e logo redução da sua prestação a que tem direito. E, portanto, por muitas ajudas técnicas que se aplique, um sinistrado de trabalho vai ficar sempre sinistrado de trabalho e a deficiência que foi provocada em função do sinistro de trabalho não desaparece. E é por isso que esta concepção que tem por trás apenas a análise do sinistrado como se perdeu ou não perdeu capacidade de ganho é que é profundamente errada e desumana. E admira-me o Partido Socialista estar por trás desta concepção. Porque o que está aqui em cima da mesa é considerar que se ele já ganhou capacidade de trabalho por aplicação de uma prótese, então está despachado. Tudo o resto não interessa. Ficou sem uma perna. Mas há uma prótese que substitui a perna. Pronto, já está. Já está em condições de trabalhar, volta a trabalhar. Ficou com a mazela. Ficou sem a perna para o resto da vida. Não interessa para nada para o Partido Socialista. Perdeu um braço? Perdeu capacidade? E aplica-se um braço mecânico, todo articulado, que funciona quase como um braço normal. Muito bem, já ganhou a capacidade de ganho, pode ser despeixado. É isso que está aqui, e isto é que é profundamente errado e desumano. Porque a deficiência nunca ninguém há de tirá-la ao sinistrado de trabalho. E o que aqui permite-se é às companhias de seguro deixarem de pagar as prestações que estão obrigadas, deixarem de pagar aquilo que têm que pagar aos sinistrados de trabalho, em função da aplicação de uma ajuda técnica. E isto é profundamente errado, senhora deputada. Não me venha falar em demagogia ou pseudo-demagogia por parte do Grupo Parlamentar do PCP. O que nós dizemos e defendemos aqui é claramente que pode haver uma evolução da capacidade de trabalho em função da evolução da doença ou da deficiência, mas não em função da aplicação de ajudas técnicas. Porque aí o que vamos ter é as companhias de seguro utilizarem a evolução tecnológica que está aí em cima da mesa para correrem os sinistrados com zero de incapacidade, zero de indemnização, zero de prestações de compensações durante mensais. E, portanto, fica despeixado porque tem a capacidade de trabalho plena. E, portanto, tudo o resto que é do trabalhador, a sua vertente humana, a sua vertente, o prejuízo, e mais uma vez aqui os prejuízos não patrimoniais, ficam totalmente desprotegidos. E é esta que é a verdadeira natureza desta norma, Sr. Deputado, e não outra.
Vamos então, Sr. Deputado Geral.
Sr. Presidente, era só para dar aqui uma nota ou tentar compreender um pouco melhor os argumentos do Sr. Deputado do Partido Comunista. Que é, há quadros na nossa imaginação se desenvolvem de uma forma criativa e muito mais interessantes. Essa das ajudas técnicas, do braço amputado e põe uma peça e tira outra, isso parece que está quase aí a fazer uma grande pintura. Mas se houver uma intervenção clínica em que haja recuperação face ao trabalho, mas que a pessoa se mantenha realmente com uma situação de deficiência à mesma, não lhe choca, mas lhe mantém. Só nas ajudas técnicas é que retira. Mantém, sim, está aqui. Porquê? Porque a outra foi mais comentada, porque a outra é mais gritante, porquê? Não percebo.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é substancialmente diferente as questões que estamos a tratar. É óbvio que se houver uma evolução da doença, por exemplo, na doença profissional, nós admitimos que há tratamentos que podem ser aplicados e a doença profissional pode ser tratada, curada. E aí as mazelas desaparecem. Num sinistrado de trabalho, nós permitimos também a aplicação, tal qual como a propomos, de que haja evolução relativamente à sua incapacidade. Agora, o que nós estamos aqui a tratar é de uma questão diferente. De um acidente de trabalho, há coisas que, por muitas voltas que deem, não é reparado na sua totalidade. Um trabalhador que perca o braço ou uma perna nunca vai ficar sem a incapacidade. Vai ficar sempre com uma incapacidade, certo? E mesmo a redação que nós propomos salvaguarda isso. Agora, se aplicar uma prótese a um trabalhador que perde uma perna, por exemplo, já pode limitar a responsabilidade da companhia de seguros. Se não tiver aqui o critério da aplicação de ajudas artificiais, das ajudas técnicas, a questão não se coloca nessa forma. E, portanto, uma coisa é a evolução própria da doença ou do sinistro. E uma evolução pode ser negativa ou positiva. Questão diferente é o trabalhador ficar com a sua capacidade de trabalho, na opinião da companhia de seguros, totalmente reparada pela aplicação de uma prótese, por exemplo. E aí, o que é que nós temos? Temos uma companhia de seguros a fornecer uma ajuda técnica, temos a companhia de seguros a fornecer uma ajuda técnica, temos a mesma companhia de seguros a pedir a reavaliação da incapacidade do trabalhador e temos a mesma companhia de seguros que controla os médicos e todo o processo clínico a dizer assim, este senhor já tem toda a sua capacidade de trabalho pela aplicação de uma ajuda técnica e, portanto, tudo que é incapacidade vai à vida, tudo que é que prestações sociais desaparece, está curado, porque se aplica uma peça nova. E esta concepção é absolutamente errada. E aliás, eu reitero, se ouvir, se vir os parceiros, quer da CGTP, quer da Associação dos Sinistrados de Trabalho, percebe isso com clareza líquida. Porque o que nós temos aqui em cima da mesa, o que temos aqui em cima da mesa é claramente uma concepção de pega-se uma peça, substitui-se e avança e está despejado o trabalhador. E isto é que é profundamente errado neste articulado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder então à votação das propostas de substituição apresentadas pelo PCP ao artigo 69. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, contra do PS, PSD. Agora o artigo 69. Votos contra? Abstenções? Contra do PCP, abstenção do PSD, favorável do PS. Passamos ao artigo 70, em relação ao qual existe uma proposta de aditamento do grupo parlamentar do PCP. Vamos proceder à votação. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas considerações relativamente a este articulado. A este artigo 70, nós queríamos fixar dois aspectos. O primeiro aspecto é que o Partido Socialista considera que a indemnização por incapacidade temporária e a pensão por morte e por incapacidade permanente são calculadas com base na retribuição anual líquida, muito bem, devido ao sinistrado à data do acidente. Ora, à data do acidente fixa-se o montante e não, ele não evolui, de alguma forma, de acordo com a inflação. O que nós permitimos que se faça é que essa indemnização seja fixada tendo em conta os valores do IPC, portanto, como normalmente denominada como a inflação, verificada anualmente até à data da fixação da indemnização. E, portanto, entre o momento do acidente e o momento da fixação da indemnização, tem-se em conta a evolução da inflação, do índice de preços ao consumidor, e não ter em conta a data do acidente. Porquê? Porque normalmente, infelizmente, há um grande lapso de tempo entre o acidente de trabalho e a fixação da indemnização. Ao fecharmos a data limite com a data do acidente de trabalho, estaremos claramente a prejudicar os trabalhadores, na medida em que ficam aqueles anos todos sem qualquer tipo de atualização, e sem verem o seu vencimento atualizado, por assim dizer. Relativamente, ainda ao número 2, dizer que parece-nos uma redação bastante vaga, e ainda relativamente ao artigo 8º, referir que o Partido Socialista retira, nós acrescentamos, em nenhum caso a retribuição pode ser inferior à que resulta da lei ou do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Isto estava na Lei 197, é retirado o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, não percebemos o porquê, gostaríamos de saber o argumento que estava na lei aqui não cola, portanto há uma evolução, mas há uma evolução em sentido favorável, desfavorável para o trabalhador, na medida em que se apenas permite, não se permite que tenha em conta o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e os direitos que lá estão, nomeadamente os vencimentos e atualizações salariais. E nessa medida é um claro prejuízo para os trabalhadores e escuso-me dizer em favor de quem é que representa esse prejuízo.
Senhora Deputada Esmeralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que nós acompanhamos o Sr. Deputado no ponto 8, para nós isto estava subjacente e não seria necessário estar a incluir, mas já entendemos que pode e deve ser incluído sem qualquer problema, só que não substitui o nosso ponto 8, será? Não sei qual é a intenção ao incluir aqui no 8. É substituir o nosso? Era...
Trata-se de um lapso na apresentação da proposta, é um novo número, uhum. Não é em substituição.
Seria o número 11. seria o número 1.
Pode ser.
Certo. Portanto, a votação é separada dos dois números. Porque nós só subscrevemos este.
Portanto, vamos votar separadamente, em primeiro lugar, a proposta de aditamento, depois a proposta de substituição. Portanto, vamos votar a proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista Português ao artigo 70. Votos favoráveis? Abstenções? Eu penso que o PSD vota contra. Muito bem. Então, votos favoráveis do PCP e do PS, votos contra do PSD. Portanto, esta proposta foi aprovada. Agora, a proposta de substituição do número 8 do artigo, que passa a 11, segundo creio. Portanto, proposta de substituição do número 11 do artigo. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD, votos contra do PS. Agora, o artigo 70, já com a alteração motivada pela votação anterior. Votos.
Um lapso. Mas acho que o lapso é do Partido Socialista, não é? O Partido Socialista disse na discussão que estava disposto a acrescentar um novo número 11. Votou contra ele. E votou a favor do aditamento que propusemos no número 1. Salvo erro, foi essa a votação.
Não. O primeiro a ser votado foi a proposta de aditamento da expressão final, devidamente atualizada, tendo em conta os valores do IPC verificados anualmente até à data da fixação da indenização. Foi essa a votação inicial. Foi. Bom, houve aqui um lapso e, portanto, a votação favorável do Partido Socialista refere-se ao número 11 do artigo e não à primeira votação. Exato. Portanto, há uma inversão de... Exato. E com o voto favorável do PS. Muito bem, vamos então votar o artigo 70 na sua versão final, não tinha sido votado, votos contra, abstenções, portanto votos contra do PC, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Agora, pergunto se podemos votar do artigo 71 ao artigo 73 em conjunto. Não há qualquer proposta de alteração a nenhum destes artigos. Sendo assim, votos contra, abstenções... Portanto, abstenções do PSD e do PCP, votos favoráveis do PS. Artigo 74, existe uma proposta de substituição do número 1 apresentada pelo PCP.
Ainda relativamente ao artigo 73, peço imensa desculpa, portanto, foi lapso meu, até ao 72, abstenção, relativamente ao 73, o voto do PCP é contra.
É contra, ok.
Contra. Na medida em que, na parte final do número 1, se permite que a entidade responsável, as companhias de seguros, possam deduzir no montante das mesmas o acréscimo das despesas de resultantes. É essa motivação, essa redação com a qual discordamos. Relativamente ao 74. Relativamente ao artigo 74.
Senhora deputada.
Se fosse possível, gostaria só de colocar aqui uma questão, que é a seguinte. O artigo 74, nós gostaríamos que fosse adiado porque estamos a pensar melhor e gostaríamos então de discuti-lo amanhã.
Muito bem. Então está adiado o artigo 74. Pergunto se poderemos votar dos artigos 75, 76 e 77 em conjunto. 75, 76 e 77. Poderemos votar em conjunto? Estes três artigos não têm qualquer proposta de alteração? Então vamos votar primeiro o 75. Votos contra? Abstenções? Abstenção do PSD, contra do PCP, votos favoráveis do PS. Artigos 76 e 77.
eu colocava, se me permite, Sr. Presidente, desculpe, mas a pressa, eu colocava o Partido Socialista, se não está na disponibilidade de considerar no artigo 75, esta discussão já foi feita num outro diploma, por razões mais ou menos idênticas, que se o PS está na disponibilidade de substituir no número 2, que as bases técnicas das tabelas práticas referidas no Montreux são aprovadas por decreto-lei e não por portaria. Porquê? A questão da portaria não permite qualquer fiscalização por parte da Assembleia da República. O decreto-lei já permitiria algum controle escrutínio por parte da Assembleia da República e permitia, se fizessem, as apreciações parlamentares, que todos nós conhecemos, e até haver propostas de alteração. Eu perguntava se o Partido Socialista não estaria na disponibilidade, porque estas tabelas são efetivamente muito importantes. São com base nestas tabelas que se fazem as contas para a remissão das pensões. Bem sei que adiámos o artigo das remissões, mas a manterem-se as possibilidades de remissão, estas tabelas têm um papel fundamental, porque é por via destas tabelas que se consegue fazer fortes reduções nos montantes pagos aos sinistrados de trabalho e, portanto, era importante que houvesse algum controle por parte da Assembleia da República. Isto serve, Sr. Presidente, para o atual governo e futuros governos que se avizinhem.
Trata-se de uma proposta relativamente ao artigo 75. Sra. Deputada Esmeralda Ramires fez menção de usar a palavra.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai refletir sobre esta matéria.
Presidente, só para explicar o porquê desta proposta, além do rol de empresas ou designações sobre o empregador que aqui é utilizado... peço desculpa, não ouvi.
Eu é que peço desculpa, mas é porque o artigo 78 está interrelacionado com o artigo 18. E como nós estamos aqui a conjugar, sim, depois ficava igualmente suspenso e depois tratávamos tudo.
Muito bem. Agora pergunto se poderemos votar do artigo 79 até o artigo 93. Todos estes artigos não têm qualquer proposta de alteração. 79 a 93. Caso não haja, Sr. Deputado...
Podemos votar em conjunto, mas se me permitisse levantar, tenho questões relativamente a três artigos. De uma forma sintética, poderia colocá-los e depois votar. Relativamente ao artigo 86, as questões de como é que o empregador comunica à seguradora os sinistros de trabalho, diz-se que a participação deve ser remetida à seguradora por meio informático, nomeadamente em suporte digital ou correio eletrónico, salvo disposto no número seguinte, e o Partido Socialista considera excepcionar deste regime as microempresas e, portanto, permite que as microempresas possam transmitir a participação em suporte de papel. Muito bem. Se estaria ou não o Partido Socialista na disponibilidade de alargar isto não só às micro, mas também às médias empresas? Não... Micro, pequenas e médias empresas, não é óbvio, não se aplica. Porque a maior parte, está bem, podem se rir à vontade, não há questão nenhuma. Bem sei que não podem não ser sensíveis a esta questão, mas a verdade é que há médias empresas que não têm, podem não ter essa capacidade. E no país real não há nenhuma garantia que esta obrigação não é uma obrigação. Não é uma obrigação que se faça grande moça, do ponto de vista do funcionamento das participações. Não há nenhum problema que possa remeter. As empresas que têm disponíveis meios informáticos podem fazê-lo por via eletrónica, naturalmente, quem não, mas podemos criar mecanismos para salvaguardar as que não têm, efetivamente, esses meios para. Portanto, é óbvio que se coloca a questão daqui das, não só as microempresas, mas as pequenas e médias. mas coloco a questão. Outro problema que importa abordar é relativamente ao artigo 88, na parte em que diz, sendo sinistrado inscrito marítimo, volto aqui à questão de não considerarmos aqui outros trabalhadores das pescas que não são inscritos marítimos. Se o Partido Socialista tem consciência que há muitos pescadores que não são inscritos marítimos e que, se não se corrigir esta redação, pode levar a problemas no que diz respeito à aplicação deste articulado que diz trabalho a bordo, na medida em que muitos trabalhadores não são inscritos marítimos, como disse. Por fim, e apesar do Sr. Deputado estar-se a rir, no artigo 89, a seguradora participa ao Tribunal Competente, e estamos a falar de seguradoras, a seguradora participa ao Tribunal Competente por escrito no prazo de 8 dias. Porquê é que para as empresas nós temos que comunicar por via eletrónica e as seguradoras podem comunicar por escrito? Mas aqui não obrigam as companhias de seguro a comunicarem por via eletrónica e, portanto, são mais flexíveis aqui relativamente às companhias de seguro do que são relativamente às pequenas e médias empresas. Eu não estou a ver que isto seja razoável e já não vejo o Sr. Deputado também a rir-se relativamente a esta matéria. Outra questão que gostaria de colocar é porque as médias empresas, nós temos que admitir que haja pequenas e médias empresas que não tenham essas vias. Agora, as companhias de seguros, quase de certeza, todas elas têm condições para transmitir as comunicações por via eletrónica. E o Partido Socialista não acautela, ou não obriga a estas, relativamente a estas vias de comunicação. Sr. Presidente, eu pedia, ficámos até o artigo 89, 93, não é?
Até o artigo 92, 93.
Ainda então, relativamente ao artigo 92, também chamava a atenção o Partido Socialista para... Não chamava nada. Aqui, eu pedia, Sr. Presidente, se pudéssemos votar até aqui, uma vez que vamos entrar numa secção nova que tem a ver com as doenças profissionais, queria só fazer umas considerações relativamente a estas. Não é nenhuma sugestão. É mais fazer a separação, dizer desde já que se trata deste regime aqui, relativamente às doenças profissionais, aplicar-se o regime de segurança social, o que nos parece de louvar, não é? E, portanto, há aqui uma clara separação entre os acidentes de trabalho e as doenças profissionais, e nota-se a diferença de tratamento daqui para a frente, deste momento, deste artigo 92 para a frente, quando as responsabilidades são da segurança social, algum tratamento diferenciado que não era dado às companhias de seguro. Queria fazer este marco histórico a partir deste artigo, como vamos ver para a frente. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar dos artigos 79 a 93.
Relativamente a esta matéria.
Ninguém se inscreveu. Votos contra. Pedi a máxima atenção. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções do PCP e do PSD. Portanto, passamos ao artigo 94. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo PCP. 4. Direito à reparação. Vou, portanto, proceder à votação. Votos.
Se me permite, esta redação que aqui está não é clara no que diz respeito a quem tem a responsabilidade de emitir o respectivo, de quem tem a responsabilidade de fazer o reconhecimento da doença profissional. A redação que nós propomos é bastante mais simples do que esta que aqui está, porque esta levanta dois pressupostos para ser reconhecida uma doença profissional, mas não diz quem é que faz esse mesmo reconhecimento. Há um instituto que trata destas matérias, e por isso nós dizemos que há um serviço que trata destas matérias, que é o Centro Nacional de Reconhecimento das Doenças Profissionais, não sei a designação de cor, mas tem competência nesta matéria, e o que nós propomos é que o direito à reparação emergente de doenças profissionais, por isso o número 1 do artigo anterior, pressupõe que o serviço com competências na área de proteção dos riscos profissionais certifique que o trabalhador está afetado por uma doença profissional. É bastante mais simples do que estarmos aqui a ter dois requisitos que é difícil de provar, sendo que há este organismo que obrigatoriamente emite um parecer e, portanto, simplificava a redação do articulado disso.
Vamos então proceder à votação do artigo 94, primeiramente da proposta de substituição apresentada pelo PCP. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PC, abstenção do PC, votos contra do PS. Agora do artigo 94 na sua redação inicial. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e PCP. Pergunto se poderemos votar do artigo 95 a 107. São artigos, todos eles, sem propostas de alteração. 95 a 107. Sr. Deputado Jorge Machado?
Podemos, mas não queria deixar de claro deixar passar aqui o facto de, no artigo 103, o Partido Socialista, no que diz respeito às prestações em espécie, no que diz respeito às despesas de deslocação, aqui já não coloca o problema da despesa mais barata ou do meio de transporte mais barato que colocou para as companhias de seguro e, portanto, está aqui o primeiro exemplo da diferença de tratamento que é dado às diferentes questões, e, nomeadamente, quando estão em causa os interesses das companhias de seguro. E, portanto, aqui neste artigo, nesta redação, já não se coloca aquele enunciado que o meio de transporte mais barato à disponibilidade de...
Vamos então votar dos artigos 95 a 107 em conjunto. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção do PCP e do PSD. Portanto, passamos ao artigo 108. Existe uma proposta de aditamento do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, dar aqui nota de que um novo número 2, que tem como grande objetivo estabelecer um prazo máximo para o pagamento das prestações em espécie, que não existindo pode levar a alguma disparidade, ou pelo menos alguns atrasos no que diz respeito a este mesmo pagamento, e por isso dizemos que devem ser pagas num prazo máximo de 15 dias a partir da data de entrega pelo beneficiário do documento comprovativo da despesa. E, portanto, estabelecer aqui um prazo, não havendo prazo para o cumprimento destas prestações, elas podem se arrastar durante muito tempo e, nessa medida, é um limite, é um travão para que se pague a devido tempo.
Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também considera que deve ser colocado um prazo, mas colocaria um prazo de 30 dias. Fazia essa proposta. Não 15, mas 30 dias.
O parlamentar do PCP acompanha esta proposta ou quer votar em alternativa a proposta do PCP, que tem apenas, neste momento, esta diferença entre 15 e 30 dias?
Não, Sr. Presidente, o que nós queríamos era a prefixação de um prazo. Se entenderem que 30 dias é mais razoável, já é uma conquista.
Muito bem. Então, o Partido Comunista está disponível para, digamos assim, para esta proposta. Portanto, vamos votar, primeiramente, a proposta de aditamento do novo número 2, de acordo com a redação, no fim de contas, conjunta PS-PCP, PCP-PS, é mais rigoroso, tem toda a razão, Sr. Deputado. Votos favoráveis. Portanto, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 108, na sua redação final, incluindo este artigo. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP e do PSD. Artigo 109. Também existe uma proposta de aditamento do PCP.
Presidente, se me permite, aqui é mais um exemplo de como o Partido Socialista trata de forma diferenciada aquilo que é a reparação dos acidentes de trabalho e aquilo que é a reparação das doenças profissionais. Aqui, o Partido Socialista, bem como no artigo que foi adiado sobre a remissão das pensões, mas aí beneficia claramente as companhias de seguro, Aqui o Partido Socialista fala de retribuição de referência, e muito bem, e não refere qualquer tipo de IAS ou indexação de apoios sociais. Dar nota também que uma outra questão que queríamos abordar é dizer que é uma salvaguarda, é a retribuição de referência considerada com optimização e pensões nos termos do artigo 5º, nunca pode ser de valor inferior à retribuição mínima, mínima mensal garantida na data da certificação ou da morte. Chegaram-nos vários relatos que era um cenário possível no cálculo desses mesmos montantes haver valores abaixo da retribuição mínima mensal garantida. Este articulado, este inciso, este novo número 2, visa salvaguardar essa situação e estabelecer aqui o patamar mínimo para estas situações. Era esse o objetivo da nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar a proposta de aditamento de um novo número 2 ao artigo 109, apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD, votos contra do PS. Vamos votar agora o artigo 109. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do PCP. Pergunto se poderemos votar do artigo 110 ao artigo 120, inclusive. São artigos que não têm qualquer proposta de alteração. Artigos 110 a 120. Caso não haja objeções, submeto à votação este conjunto de artigos, do 110 ao 120. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS, do PCP e do PSD. Passamos ao artigo 121. Existe uma proposta de eliminação apresentada pelo PCP. De eliminação do número 2 do artigo.
Portanto, eu não ouvi bem. Relativamente à votação anterior, é a abstenção do PCP.
Abstenção do PCP.
Muito bem. Relativamente a este artigo, a esta proposta, é a proposta de eliminação apenas do número 2, é bastante perceptível, não precisa de grandes justificações. E, portanto, não, a ideia é não haver este acerto de contas, não é necessário, na medida em que a pensão provisória, muitas vezes, ela é muito semelhante ao valor definitivo. E, portanto, este acerto de contas, afinal, não é justificável, na nossa opinião. Disse.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
É só para dizer que, mais uma vez, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista só vê para um lado e acaba por prejudicar os trabalhadores, porque isto também pode ser feito no sentido contrário. Se é um acerto de contas, é para ambas as partes.
Sr. Presidente, eu pedia o adiamento desta votação, que eu admito que não tomei a anotação da justificação da proposta, não a estou a justificar devidamente.
Muito bem, está adiada a votação do artigo 121 e da respectiva proposta de eliminação do número 2 apresentada pelo PCP. Passamos ao artigo 122 e eu pergunto se poderemos... Sr. Deputado, vamos continuar. Pergunto se poderemos votar do artigo 122 até ao artigo 153. Não há nenhuma proposta de alteração neste conjunto de artigos. 122 a 153. São tudo artigos que não têm nenhuma proposta de alteração. Sr. Deputado Jorge Machado.
Relativamente a dois artigos, eu posso votar em conjunto todo este articulado, mas queria deixar para memória futura dois apontamentos relativamente a dois artigos. O primeiro apontamento diz respeito ao artigo 134, nós adiámos a discussão da remissão das pensões no que diz respeito aos sinistrados de trabalho. Mas no que diz respeito às doenças profissionais, e que nos trata não de companhias de seguro, mas sim da segurança social, dar nota do seguinte. Aqui, no que diz respeito às doenças profissionais, é estabelecido um regime que nos parece bastante mais razoável. Isto é, pode ser remida mediante requerimento do interessado ou por decisão judicial a pensão devida por doença profissional sem caráter evolutivo correspondente à incapacidade parcial inferior a 30%. Para os sinistrados de trabalho, o Partido Socialista, o que tem atualmente na proposta, que não foi discutida, é que a pensão é obrigatoriamente remida, com claros prejuízos para os sinistrados de trabalho. Aqui é apontado um regime diferente em que a remissão apenas é suscitada, só pode ser colocada, ser efetuada, com base no requerimento do sinistrado ou por decisão judicial. E, portanto, aqui é um regime que nos parece bastante mais razoável. Embora, na nossa opinião, desde já o afirmamos e que, com a título de declaração de voto, na nossa opinião, a remissão das pensões apenas deve ser feita a pedido do sinistrado de trabalho. Ele é que faz as contas à vida, permita uma expressão, para saber se a remissão lhe é mais favorável ou se não é, e se pretende continuar a receber a sua pensão em prestações devidas. Até porque as tabelas que são utilizadas para calcular o montante de capital a remir, são tabelas muito injustas no que diz respeito aos montantes que depois os sinistrados recebem. O segundo apontamento que queria deixar diz respeito ao artigo 141, é a participação obrigatória. Dizer-vos aqui que esta participação obrigatória não tem qualquer consequência caso ela não aconteça. É estabelecido aqui o princípio, é enunciado. Bem, sabemos que na realidade a participação das doenças profissionais muitas vezes é desrespeitada. E se não apresentarmos nenhum articulado, nenhum mecanismo de salvaguarda, de penalização, relativamente a quem não comunica as doenças profissionais, é um artigo vazio de conteúdo. Nós temos uma proposta que vamos discutir mais à frente, salvo o artigo 171, que tem as contornações respeitantes ao que não é aplicado, e, portanto, explico desde já que no 171 alteramos, constituindo contornação quem não faz estas participações obrigatórias de doenças profissionais, que consideramos importante. E disse, portanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar do artigo 122 ao artigo 153, inclusive. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS, do PCP e do PSD. Passamos ao artigo 154, que foi objeto de uma proposta de aditamento apresentada pelo CDS-PP. Vamos. O Sr. Deputado quer usar a palavra?
Se me permite, Sr. Presidente, só para fazer uma curta exposição. Sr. Presidente, nós fomos sensíveis a um conjunto de argumentos aqui trazidos por alguns parceiros sociais. Parece-nos que, objetivamente, até a participação e a valorização dos contributos que os parceiros sociais trouxeram não tiveram o devido acolhimento e merecimento que nos pareceria a nós adequado. E esta proposta é uma proposta que fala para ela própria, é muito simples. Tem um bocadinho a ver também com o que já é possível hoje no atual regime laboral, que haja uma espécie, verdadeiramente uma exceção, no caso das microempresas. Estamos a falar de empresas que têm um trabalhador, a maior parte das vezes o próprio empresário é ele próprio trabalhador, portanto, nesse sentido, a entidade patronal é ao mesmo tempo quase colega do empregador, do trabalhador, e nesse sentido fazemos uma pequena exceção ao caso das microempresas, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação desta proposta de aditamento apresentada pelo CDS. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do PCP, votos contra do PS. Vamos votar o artigo 154. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 155. Votos contra. Abstenções. Portanto, a mesma votação do artigo anterior. Artigo 156, existe uma proposta de alteração apresentada pelo PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, neste articulado há aqui é uma questão de técnica, não é propriamente até política, porque trata-se de um erro. Porque diz-se que a parte do número 2 em que se diz incluindo durante o período de incapacidade permanente é totalmente escusada. Porque se estamos a falar de condições especiais de trabalho e a adaptação do horário de trabalho ou a adaptação das funções compatíveis, estamos a falar de funções com incapacidade permanente. Ora, se a incapacidade é permanente, é dizer que incluindo o período de incapacidade permanente é um erro. Porque é a mesma coisa que incluir para sempre. Não é? E, portanto, não tem cabimento este a própria frase é ela própria contraditória. Porque se a incapacidade é permanente, é ponto final. Não precisa estar aqui incluído este inciso. É só esta alteração. É mais técnica legislativa do que conteúdo.
Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Nós vamos analisar em pormenor. Obrigado.
Portanto, o que significa adiamento da votação deste artigo. Artigo 157. Não há proposta de alteração. Submeto, portanto, à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 158. Existe uma proposta de eliminação do número 1 do artigo apresentada pelo PCP. Vou pôr à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD e do CDS, votos contra do PS. Artigo 158, na sua redação final, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 159, votos contra, abstenções, votos favoráveis do PS e do PCP, abstenção do PSD e do CDS. Artigo 100, Sr. Deputado Jorge Machado.
159, PCP, o voto foi abstenção.
Ah, abstenção. Muito bem. Então, abstenção do CDS, do PC e do PSD. Artigo 160, existe uma proposta de alteração apresentada pelo PCP. Vamos submeter à votação. Votos favoráveis a esta proposta de alteração. Abstenções. Portanto, votos favoráveis. Sr. Deputado Esmeralda Ramires. 160. Portanto, o PS pediu um ligeiro adiamento da votação do artigo 160.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Grupo Socialista, no 160, número 2, concorda com a proposta, substituindo aqui no final do terceiro parágrafo, onde diz a entidade patronal coloca o trabalhador, nós sugerimos o empregador, porque é essa a terminologia de toda a lei, deve colocar o trabalhador.
Sr. Presidente, essa é,
Deputado Jorge Machado.
Se me permite, essa é uma tentativa de suavizar as coisas tal qual como elas são. Né? O empregador nunca é, na nossa opinião, é a designação mais correta. A entidade patronal, sim, mas não fazemos fincapé relativamente a esta matéria. O artigo, aliás, todo o articulado tem desta suavização, né? Tira-se a entidade patronal e coloca-se empregador. Mas não é isso a questão de fundo. A questão de fundo é a alteração da palavra sugerindo-lhe por solicitando, porque consideramos ter uma redação um sentido mais forte, não é? E não sugerir. Só a Segurança Social sugere, não é significativo. O solicitar é diferente no contexto em que se coloca este articulado. Portanto, é isso que queríamos destacar nesta proposta de alteração.
Sr. Presidente, posso? Não estava a sugerir, estava a coloca. Nós sei que substituímos, ou propomos, deve colocar só. Portanto, vós sois mais incisivo. Não dizem sugere, mas coloca. a vossa proposta, tá? Coloca. E nós sugerimos apenas, deve colocar, que tem o mesmo sentido. Mas concordamos. Há dúvidas sobre como é que fica? Não. Eu quero ser a entidade patronal que coloca o trabalhador. O empregador deve colocar o trabalhador. Certo?
Essa não é a alteração que nós propomos de fundo relativamente a este artigo. É, a questão é relativamente à linha seguinte, em vez de ser sugerindo-lhe, deve ser solicitando, mas não é uma questão de fundo. É uma redação diferente.
Não,
é mais à frente. Mais abaixo.
Propunha que este artigo fosse adiado para amanhã, para serem ultimadas as redações, ou não julgam necessário?
Não julgamos necessário.
Podemos votar desde já, ou adiamos para amanhã?
Podemos votar desde já.
Vamos então votar primeiro a proposta de alteração apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP, não percebi o sentido de voto do CDS-PP, a não ser... Contra. Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD, votos contra do PS e do CDS. Agora, a proposta de alteração apresentada pelo PS, que eu pediria que fosse novamente lida para todos termos a noção exata dos seus precisos termos.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, é o número 2 do artigo 60. Se o serviço público competente na área de emprego e formação profissional concluir pela viabilidade da ocupação de um posto de trabalho na empresa ao serviço da qual ocorreu o acidente de trabalho ou foi contraída a doença profissional, o empregador deve colocar o trabalhador em ocupação e função compatíveis, sugerindo-lhe, se for caso disso, que solicite ao centro de emprego da área geográfica do local de trabalho os apoios previstos no artigo anterior.
Muito bem, todos tomaram seguramente a devida nota. Vamos votar. Votos a favor.
A proposta de alteração sugerida pelo Partido Socialista.
Exatamente.
Não o artigo na sua.
Não o artigo na sua. Vamos, estamos a votar a proposta de alteração sugerida pelo PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PC, abstenção do CDS e do PSD. Agora, o artigo 160, na sua redação final, tendo em conta esta proposta de alteração já aprovada, votos favoráveis, abstenção, portanto favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Pergunto-me se poderemos votar do artigo 161 ao artigo 167. Silêncio significará aquiescência? Presumo que sim. Vamos proceder então à votação. Votos a favor. 160 a 167.
Sr. Presidente, eu pedia que autonomizasse só, se faz favor, o artigo 165, Sr. Presidente.
Muito bem. 160 a 167, exceto o artigo 165. Portanto, votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Agora o artigo 165. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos, a mesma votação, com exceção do CDS, que passou da abstenção para o voto contra. No artigo 165. Artigo 168. Existe uma proposta de alteração apresentada pelo PCP. Vamos proceder à proposta de alteração do número 1 do artigo. Sr. Deputado Jorge Machado.
Desculpa, estava a apontar as votações. Sr. Presidente, nós no artigo 168 que propomos, é uma reivindicação que até foi apresentada em sede de comissão pela Associação Nacional de Sinistrados de Trabalho, é a única associação que acompanha esta matéria a nível nacional, E o que se propõe é que uma parte do produto das contornações das coimas seja revertido para esta associação. Não é caso inédito, há noutros ordenamentos, noutros diplomas, este tipo de dispositivos. Da nossa parte, parece-nos de inteira justiça que haja também esta ajuda, no fundo, a que desenvolva este trabalho junto dos sinistrados de trabalho. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação da proposta de alteração apresentada pelo PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas. Agora o artigo 168 na sua redação final. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS e do PSD, votos contra do PCP. Pergunto se poderemos votar os artigos 169 e 170 em conjunto. Não?
Autonomizar o 170.
A senhora deputada Esmeralda Ramírez pede para autonomizar o artigo 170, pelo que passamos ao artigo 169 apenas na sua votação. Votos contra? Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS, PCP e PSD. Artigo 170. Vamos votar o artigo 170 ou...
Ia apresentar uma proposta de alteração, Sr. Presidente. No número 4, constitui contra a ordenação leve a infração ao disposto no número 5 do artigo 35, 35º.
Portanto, isto é uma adenda, é um aditamento que consiste no novo número 4 do artigo 170 com a seguinte redação.
Constitui contra a ordenação leve a infração ao disposto no número 5 do artigo 35º.
Vamos esperar alguns instantes para verificarmos o artigo 35º. Podemos passar à votação? Eu peço desculpa pelo adiantar da hora e pelo meu cansaço, mas ao que eu estou a ler aqui no número 5 do artigo 35º, diz o número 5, no prazo de 30 dias após a realização dos atos, entrega um exemplar do boletim ao sinistrado e remetido ao tribunal. Se for o caso disso, bem como enviado o terceiro exemplar do boletim à entidade responsável. Este boletim, Sr. Presidente, é emitido pelo médico assistente, certo? Qual é que é a obrigação aqui da entidade patronal, Sr. Presidente? Pergunta colocada ao grupo parlamentar do PS, Sra. Deputada Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Sr. Presidente. Não está aqui em causa a entidade patronal. De qualquer maneira, esta é uma situação que já temos também na Segurança e Saúde do Trabalho.
Não estou a perceber, Sr. Presidente. Mas então quem é que vai ficar com uma contraordenação? O médico? O médico é que vai ser sujeito a uma contraordenação leve? Se não entregar o boletim?
Portanto, a leitura que se faz do artigo 35, a obrigação que estão decorrentes é do médico assistente. O médico assistente é que tem aqui um conjunto de obrigações. E, portanto, tem a obrigação também, no prazo de 30 dias, de enviar o respectivo boletim médico ao sinistrado e ao tribunal. E, portanto, percebe-se que a contornação leve é aplicável ao médico do sinistrado, o médico assistente.
Muito bem, podemos passar à votação? Do artigo 170. Exato. separadamente, portanto vamos votar primeiro este aditamento. Votos favoráveis? Abstenção, portanto votos favoráveis do PS e do PCP, abstenção do CDS e do PSD. E agora o artigo 170 na sua redação final, incluindo este aditamento. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 171, em relação ao qual existe uma proposta de aditamento apresentada pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é aquela situação que há pouco abordei. O artigo 141, no seu número 3, implica que o médico, nomeadamente o médico de trabalho, que faça o respectivo rastreio nas empresas, tem a obrigação de comunicar uma situação de doença profissional. Ora, esta obrigação, no artigo 140, não tem, 141, peço desculpa, não tem qualquer tipo de consequência caso o médico não comunique a doença profissional. A realidade tem demonstrado que existem muitas doenças profissionais que não são comunicadas, e é mau até do ponto de vista do conhecimento da real abrangência e do real problema que é a doença profissional e as suas implicações. Nessa medida, o que propomos é que o não cumprimento por parte do médico das obrigações previstas no número 3 do 141 constitua uma contornação grave para que, pronto, haja alguma consequência caso não se verifique o cumprimento deste artigo, porque senão fica vazio. E a realidade tem demonstrado, de acordo com a informação que nos fizeram chegar, é que não tem vindo a ser cumprida esta obrigatoriedade de comunicação da doença profissional. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação do artigo da proposta de aditamento do PCP. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD e do PP. Votos contra? Votos a favor do PS também. Peço desculpa, não o verifiquei. Então, votos favoráveis do PS e do PC, abstenção das restantes bancadas. Portanto, esta proposta de aditamento foi aprovada. Vamos votar agora o artigo 171 na sua redação final. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, a mesma votação anterior, ou seja, votos favoráveis do PS e do PC, abstenção das restantes bancadas. Pergunto se podemos votar do artigo 172 até o artigo 187, até ao fim, portanto. Podemos votar em conjunto estes artigos. Portanto, 172 até 187. Presumo que sim. Silêncio significa quiescência. Vamos então votar. Votos contra? Abstenções, portanto, abstenções do CDS, do PC e do PSD, votos favoráveis do PS, portanto, este conjunto de artigos foi aprovado. Resta, portanto, para amanhã, alguns artigos que ficaram, cuja votação e discussão ficou adiada. Vou relembrá-los para que não haja dúvidas, o artigo 18º, o artigo 74º, 75º, 78º, ...121, suponho eu, por acaso não fiquei com a certeza que este artigo estivesse... ...121, foi adiado ou foi votado? Pergunto.
Adiado.
Então foi lápis meu. Muito bem, foi adiado, portanto, também o 121 e foi adiado também o 156 e com isto terminamos, portanto, os trabalhos de hoje. Retomamos amanhã às 10 horas. com os artigos que ficaram hoje em suspenso. Como é um dia que temos uma agenda preenchida, pedi alguma pontualidade. Não direi às 10. Até amanhã. 74, 75, 78. Até amanhã.
Até amanhã
às 10 horas, não é? Até amanhã às 10. Tem que... o papel com as faltas.